aplicar à Vossa Excelência que as declarações prestadas e a análise do currículo do candidato juiz conselheiro Alfredo José de Sousa permitiram concluir pela verificação dos requisitos previstos no número 2 do artigo 5º do referido Estatuto, imparcialidade e independência, bem como pela inexistência de quaisquer incompatibilidades para o exercício das funções em causa, podendo assim proceder-se à eleição prevista no número 1 do mesmo artigo 5º. A nossa sessão, com o Sr. Ministro da Justiça, nos termos número 2 do artigo 104 do Regimento, é que as chamadas audições ordinárias, aquelas em que se pode perguntar de tudo. Como é habitual, Sr. Ministro, eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro para abrir e depois os seus deputados inscrevem-se para colocar as questões. Logo veremos, mas em princípio, enfim, se for possível, fazemos isto em conjunto e o senhor Ministro responde depois a todos no fim. Queria de qualquer maneira agradecer-lhe a sua disponibilidade. Esta reunião teve de ser alterada porque, enfim, Vossa Excelência deve ficar por outros motivos. É a última da legislatura, creio que agora se pode mesmo dizer seguramente que é a última da legislatura, visto que a Assembleia, para estas funções, para estes motivos, não terá mais reuniões após 10 de julho, só terá 23 uma reunião que é mais de votações e discussão de petições e outras matérias, mas não para ouvir ministros. Enfim, portanto, Vossa Excelência, assim o entender, ainda que se calhar incidindo mais sobre as matérias mais atuais, mas, se quiser fazer um balanço da legislatura, esteja à sua vontade, agradecendo nós que haja alguma contenção de tempo, mas, enfim, Vossa Excelência já sabe, conhece bem esta comissão. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade e pela sua presença. Tem a palavra. O Sr. Ministro da Justiça está acompanhado, como é habitual, pelo Sr. Estado Adjunto e pelo Sr. Secretário da Justiça, Conde Rodrigues e João Silveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cordiais saudações para começar. E um registro que se justifica no contexto que o senhor Presidente evocou. Ao longo destas sessões legislativas, foi um gosto trabalhar com esta Comissão e eu queria registar a circunstância de por aqui terem passado mais de 30 de propostas de lei que foram aprovadas pela Assembleia, apenas 6 delas foram apenas aprovadas pelo partido maioritário. O que mostra a qualidade dos consensos e do trabalho realizado, a incorporação de sugestões e de melhorias apresentadas, muitas delas nesta comissão, e que são penhor de uma qualidade e de um acerto das opções legislativas. Sabem que está hoje muito na moda descritear contra as leis e a qualidade das leis, mas eu queria registar aqui que a Assembleia, em particular esta Comissão, deram um bom contributo no sentido de leis melhores, de leis mais acertadas. Gostaria de deixar aqui essa menção, sabendo embora que o trabalho continua. O trabalho para todos nós. Recordo-me de que há pelo menos 3 propostas de lei que ainda aguardam votação, no mínimo 3 do Ministério da Justiça. O que significa que a nossa atividade vai continuar e, em qualquer circunstância, no futuro, será sempre uma fonte de satisfação recordar e prosseguir este trabalho conjunto que aqui realizamos. Em política, 4 anos e meio é muito tempo, e eu queria, sobretudo, ligar isso a um resultado, à qualidade de um resultado e ao facto de ele surgir muitas vezes de críticas e de contributos. Queria apresentar-vos alguns elementos atualizados sobre aspectos marcantes da nossa atividade durante a legislatura. Esses resultados reportam-se, por um lado, à resposta dos tribunais, por outro lado, ao processo eletrónico, por outro, à modernização dos registros, à reforma do mapa judiciário, ao acesso ao direito e a outros aspectos mais. Em primeiro lugar, gostaria de assinalar que cumprimos uma das nossas metas fundamentais, inverter a tendência para a acumulação das pendências e alcançar uma taxa de resolução positiva. Taxa de resolução, um instrumento que é usado pelo Conselho da Europa e pela sua Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, para comparar os sistemas e para, no fundo, pôr em confronto as ações entradas durante cada ano num tribunal, processos entrados, e do outro, os processos saídos, processos resolvidos. Esse instrumento que é utilizado pelo Conselho não é nenhuma criação ad hoc para obter este ou aquele efeito artificial. É um instrumento europeu de avaliação. E aí o que verificamos é que, ao longo de duas décadas de continuada tendência para a acumulação e de uma década de ininterrupta acumulação, conseguiu-se uma alteração muito significativa, que foi a taxa de resolução dos nossos tribunais passou a ser positiva. Ligeiramente em 2006, um pouco mais em 2007 e, já em termos muito significativos, 105,6% em 2008. Isto significa, portanto, que em 2008, ao contrário do que se passava na década anterior, por cada 100 processos entrados, havia 105,6 processos saídos dos tribunais. Este último resultado de 2008 é mesmo o melhor resultado que podemos verificar nos últimos 20 anos. Estes resultados estão visualizados no quadro à nossa frente, permitem verificar como, de uma situação negativa que se verifica durante 10 anos, se alcança uma situação positiva e em ascensão nos últimos 3. Nós temos falado a respeito destes resultados de um grande conjunto de instrumentos que aprovámos em 2005, 2006 e 2007. Mas também temos sempre registado, ao lado dessa pluralidade de instrumentos que estão publicados nas páginas da República, temos também sempre apontado o trabalho dos nossos juízes, o contributo que eles deram para que as possibilidades constantes desses diplomas se tornassem reais. E é por isso que vimos com satisfação que a nossa magistratura se associa a estes resultados, sublinha estes resultados, avalia esta evolução, justamente porque ela é uma participante fundamental na resolução dos problemas que se tinham acumulado. Realmente, essa acumulação na última década era de 100 mil processos em cada ano a mais nos processos pendentes. Aliás, nos últimos 2 anos, o número de processos pendentes passou para 120 mil cada ano a mais sobre os anteriores. E com esta evolução, com esta redução média dos últimos anos de 26.700 processos em cada ano, evitou-se uma acumulação de 380 mil processos que se verificaria se mantivesse a tendência anterior, como a análise estatística permite evidenciar. Repito que 2008, neste contexto, é um ano único nos registros estatísticos alcançáveis, verificáveis nos últimos anos em Portugal. E aqueles elementos que ali se encontram permitam-nos justamente contrastar a dinâmica ascendente dos anos até 2004 e 2005 e a recuperação crescente dos anos seguintes. Esta é uma tendência para continuar. Não é um assunto para fechar, é um assunto para continuar. Pensemos no processo eletrónico, que agora se encontra disponível e que é utilizado em cerca de 75% dos processos na primeira instância. Pensemos na reforma da ação executiva, que incide sobre uma das principais componentes da massa de processos existentes nos nossos tribunais. A manter-se esta linha, os resultados nos próximos anos serão resultados mais espetaculares do que aqueles que aqui apresentámos. O processo eletrónico foi um dos nossos grandes compromissos. Falámos nele muito, falámos na desmaterialização como uma preocupação que queríamos estender e pôr ao serviço do conjunto do sistema de justiça. E hoje podemos verificar, aliás, com a aprovação que nos satisfaz ouvir do Sr. Ex-Ministro Moraes Sarmento, que ontem mesmo se referiu ao que este avanço e estas conquistas tinham de importante para as pessoas, de importante para o público, de importante para aqueles que recorrem aos tribunais. Essa evolução permite-nos hoje dizer que temos, e gostava de falar das pessoas antes de falar dos elementos tecnológicos, nós temos, da parte dos nossos magistrados, e em particular dos magistrados judiciais, temos uma situação de grande preparação e de grande familiaridade com esta metodologia e um grande contributo para os resultados que ali temos indicados, que são 2.383.000 atos praticados na aplicação de sítios. O que eu queria sublinhar é que 1.340 juízes, 99% do total, participaram em ações de formação, dispõem de cartões de assinatura digital emitidos, receberam computadores portáteis que lhes foram, obviamente, distribuídos. E podemos hoje dizer que 1.356 magistrados judiciais têm esta aplicação instalada. O que é que isto significa? Significa que o lado humano da inovação é o elemento fundamental. E ele encontrou, da parte dos destinatários destas inovações, encontrou uma larguíssima receptividade. Os nossos magistrados, os nossos juízes, hoje estão identificados com este avanço do nosso sistema de justiça. Isso é mais importante do que podermos declarar que há... É o elemento fundamental. E ele encontrou, da parte dos destinatários destas inovações, encontrou uma larguíssima receptividade. Os nossos magistrados, os nossos juízes, hoje estão identificados com este avanço do nosso sistema de justiça. Isso é mais importante do que podermos declarar que há os equipamentos e as tecnologias instaladas. O que é importante verificar é que os nossos juízes se identificaram, se prepararam, frequentaram as sessões necessárias e hoje proferem os seus despachos e as suas sentenças em suporte informático. Outra componente fundamental do processo eletrónico tem a ver com a entrega das peças processuais. Também aqui nós temos uma recepção ótima da parte dos nossos advogados em todos os pontos do país. Queria sublinhar que, em março de 2009, 71% de todas as ações e procedimentos se iniciaram via sítios, por via eletrónica. O que significa que, no Portugal inteiro, 71% das ações emanadas de todos os advogados, sociedades de advogados, solicitadores, nos casos para que eles têm competência, etc., 71% são inseridas no sistema por via eletrónica. E, se quisermos contabilizar as peças processuais que foram entregues, nós teríamos de apontar o número como 1.267.500 peças processuais entregues por via eletrónica. E, em média, isto significa que 11.500 utilizadores diferentes acedem à aplicação sítios peças processuais. Sublinho, a comunidade dos advogados, os nossos advogados, souberam tomar em mãos estas inovações, souberam abandonar métodos mais arcaicos e substituí-los por métodos mais modernos e dá também um grande contributo para a modernização do sistema. É isso também que permite que nós tenhamos, desde abril de 2009, que foi a data em que foi introduzida esta inovação com caráter geral, nós temos já 132.514 notificações eletrónicas. Também aqui nós vamos continuar. Vamos ter agora uma legislação de suporte em relação ao regime jurídico dos dados do sistema judicial. Vamos ter e temos instrumentos preparados para a área do crime, para a área da investigação crime e do processo crime, e vamos avançar para os 25% que faltam dos tribunais da primeira instância. E fazê-lo com todas as garantias, com as fórmulas mais consensuais, mais participativas, de maneira a que se dissipem receios, a que se dissipem suspeições que pudessem ser colocadas em relação a essa área da atividade judicial que suscita, obviamente, mais melindre. Queria sublinhar, como um ponto importante da atividade desta Comissão do ponto de vista do Ministério da Justiça, a aprovação, na especialidade, de uma legislação moderna, como poucos países na Europa já dispõem nesta altura, para servir de quadro jurídico para avançar com o tratamento de dados e com a utilização de métodos eletrónicos numa área da justiça que requer especiais cuidados, mas também do conjunto do sistema que, como viram, teve um avanço e uma modernização absolutamente imprevisível para muitos daqueles que olhavam para o sistema a partir do exterior. Queria fazer agora uma menção aos nossos serviços de registro e ao seu processo de modernização, algo que é bem conhecido dos portugueses. Os estudos clássicos sobre a justiça dizem que uma grande maioria das pessoas nunca contactou com a justiça, seja como autor, como réu, como testemunha. Apesar de todos terem a sua opinião, a realidade é que esse contacto é escasso. E isso está verificado em vários países. Mas o contacto com os registros é bastante mais extenso. As pessoas, em muitas situações da vida, as empresas, em tantas situações, têm de tomar contacto com os registros. E aí é mais fácil encontrar opiniões positivas, talvez do que naquelas áreas onde pouco se contacta com a realidade acerca da qual se opina. Aqui é muito mais frequente opinar-se sobre uma realidade que já se conhece. Alguém que já tem um cartão de cidadão, que já criou uma empresa na hora, que já registou um filho em nascer cidadão, que já adquiriu sob o procedimento casa pronta, nós aí temos juízos e verificações muito esclarecedores. Realmente, esta reorganização nos registros avançou sob o conceito do balcão único, pondo termo a uma situação em que para um serviço ou para um produto se tornava necessário frequentar uma pluralidade de balcões em diferentes momentos, sendo atirado de uns para outros para obter mais elementos ou mais documentos. Ora, terão ali uma enumeração, sob o vosso olhar, uma enumeração de todos os balcões únicos, do número dos balcões únicos que foram criados nestes anos, 1.307 balcões únicos, envolvendo a casa pronta, a empresa na hora, as heranças, o divórcio com partilha, o documento único automóvel, a associação na hora, o nascer cidadão, o sucursal na hora, industrial. Foi um conceito de respeito pelo cidadão, de resposta ao cidadão que o não obrigasse a uma corveia de deslocações de sítio para sítio e lhe pudesse dar tão rapidamente quanto possível aquilo que ele procurava. Mas destes elementos todos, destas criações, destas inovações todas, é evidente que a empresa na hora é a mais conhecida das pessoas, é a mais conhecida também no estrangeiro, é aquela que recebeu mais prémios de diferentes organizações na Europa, nos Estados Unidos, organizações internacionais. Esta inovação permite-nos hoje dizer que 70% das sociedades criadas em Portugal, em junho de 2009, levaram cerca de 35 minutos a ser constituídas. Passámos, portanto, de uma situação em que criar uma empresa levava tempo, era um obstáculo e impunha idas a vários locais, para um sistema que hoje é um sistema popular, um sistema reconhecido, um sistema usado e um sistema aplaudido. Em relação à casa pronta, temos um procedimento de aquisição ou de honoração de imóveis. Temos já mais de 40 mil procedimentos e 285 balcões de atendimento, com a mesma filosofia e a mesma preocupação de servir o cliente num balcão único. Mencionarei também a propriedade industrial online, onde os números que podem ver sobre a utilização da via eletrónica são enormes, 98%, 97%, 79%. Os registros online, no caso do automóvel, já atingem os 40,6%. O registro predial online já atinge os 7% e a construção de empresas online já atinge os 6%. Isto significa que a opção online é uma opção em crescimento na sociedade portuguesa. O Estado fez um sinal de serviço e de modernidade e a sociedade correspondeu. Isso é algo de estimulante na realização política e na realização governativa, ver que os cidadãos lançam mão das inovações que são concebidas e que são apresentadas a pensar neles. Gostava de me reportar agora à reforma do mapa judiciário. Foi um compromisso que assumimos, um compromisso também central. Quisemos fazê-lo acompanhados. Dissemos também que, de qualquer modo, sentíamos o dever de fazer essa reforma. E, por isso, avançámos com ela com base em princípios estruturados e, em larga medida, consensuais. Como sabem, estão neste momento já em aplicação 3 circunscrições piloto, 3 comarcas piloto, que nos permitem extrair algumas conclusões de utilidade geral. A primeira é que não houve encerramentos. Num certo momento, criou-se o receio, vão encerrar tribunais. Embora do outro lado se dissesse, sim, é preciso encerrar 120 a 130 tribunais. Os vários personagens do debate político avançaram com essas opiniões. E nós dissemos sempre, não vamos encerrar tribunais. Vamos reorganizar, vamos melhorar a gestão, vamos promover o acesso e, sobretudo, promover o acesso à jurisdição especializada. Os tribunais de família e menores, tribunais de trabalho, tribunais especializados em diferentes esferas, comércio, execução, etc. E foi isso que aconteceu. Nós temos hoje mais juízes especializados. Temos hoje família menores, trabalho, execução, comércio, mais perto das pessoas que os não tinham. E, portanto, temos um princípio de igualdade territorial que não existia, porque havia imensas regiões do país onde não havia jurisdição especializada. E essa foi a primeira dimensão que hoje está no terreno. Quem vai para Alentejo Litoral, Lisboa Noroeste ou Baixo Voga, encontra juízes especializados que antes não encontrava, porque essa é a opção, que é a opção da qualidade para quem acede ao direito e é a opção da qualidade para quem pratica e para quem diz o direito. Isso é possível e em melhores condições com especialização, não é possível em tão boas condições sem especialização. E essa amostra que hoje encontramos e que nos permitirá mais tarde extrapolar, essa amostra é também servida por novas soluções em matéria de gestão, juiz-presidente, administrador, designados pelo Conselho Superior de Magistratura, com intervenção do juiz-presidente. E, para além desse traço fundamental, nós encontramos dados, encontramos critérios que nos confortam em relação à situação que tínhamos antes da criação destas circunscrições. Por exemplo, Alentejo, Litoral, Baixo Voga, Grande Lisboa Noroeste, eram, no conjunto das comarcas que abrangiam, eram circunscrições com baixas taxas de resolução judicial, com baixas taxas de resolução processual. E nós estamos convencidos que numa lógica de implementação correta desta reforma, os próximos anos, em todas estas comarcas, serão anos de resolução positiva. Passando de números como 77%, 80%, 88%, como encontramos em, por exemplo, na Grande Lisboa Noroeste, passando para situações puramente positivas. Porque há um aspecto importante em todas estas mudanças. Elas devem poder ser aferidas, poder ser medidas, poder ser avaliadas. Nós vivemos num mundo onde as impressões, os relatos de experiências, de emoções e de queixas fazem às vezes do conhecimento. Mas não nos enganemos. Isso tem pouco a ver com conhecimento. Um economista que se tornou célebre este ano, Keynes, dizia que as emoções são conservadoras. As emoções são... Se tornou célebre tantos anos depois de ter falecido.
Não, mas é verdade, achei graça porque a expressão é muito interessante. Dá a ideia que é um jovem.
Este ano falou-se.
É que eu joguei aqui a falar de Krug, mas
este ano falou-se muito na segunda vida do Keynes. Viram os jornais da especialidade. Segunda vida, porque era julgado morto. Décadas de acentuado liberalismo tinham deitado umas pasadas de terra para sob o túmulo do velho Keynes. Ora bom. Ele avisa-nos de que as emoções, por exemplo, a lembrança de uma ação que correu mal é muito mais conservadora, sobrevive no tempo, do que um juízo racional sobre as razões que conduziram a esse desfecho. Bom, esta é, portanto, uma situação... onde também foi feito um investimento considerável, 17.270.000 euros naquelas três circunscrições, ao mesmo tempo que é alargado o quadro em relação a juízes, em relação a magistrados do Ministério Público. Isso significa uma aposta, tanto como na modernização dos equipamentos, uma aposta para que estas circunscrições piloto superem as suas deficiências passadas e deem um contributo positivo, um elemento fundamental para ajuizar acerca do alargamento deste modelo ao conjunto do país. Esta reforma do mapa judiciário era uma reforma há muitos anos falada. Há décadas falada. Faltava fazê-la, faltava arrancar com ela. E faltava também fazê-la dialogando, consensualizando, procurando entendimentos, procurando um lastro para que ela não fosse uma aventura, mas algo decente no mundo real, e isso foi realmente feito, foi feito em termos de permitir que a nova legislatura possa prosseguir este caminho com os aperfeiçoamentos que venha a entender. Isto é uma reforma que não pretende uma atitude de predomínio do momento sobre o processo de implementação, mas uma reforma que procura articular o aporte dos diferentes momentos e legislaturas, porque uma reforma do mapa judiciário é algo que carece de legislaturas para nascer, para se implantar e, sobretudo, para perdurar. Finalmente, queria fazer uma menção ao Campo de Justiça de Lisboa, onde se conclui este mês a instalação de mais de 2 dezenas de tribunais, de serviços, de departamentos, de conservatórias, em obediência a uma nova preocupação, um novo conceito, campos de justiça, que visa uma reunião num espaço alargado, num campus, de diversas componentes e diversos intervenientes na atividade do sistema de justiça, conseguindo dessa maneira economias, vantagens para o público, para os cidadãos, para as empresas, e substituindo, sobretudo, uma situação de dispersão por lugares muitas vezes sem as condições minimamente adequadas para esse efeito e, não obstante, significando rendas bastante elevadas, substituindo essa dispersão e esses inconvenientes por uma nova concentração debaixo de um novo espírito. É uma inovação para que eu gostaria de convidar a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias para se inteirar das vantagens, dos progressos, da nova funcionalidade, comodidade e também qualidade urbanística que está presente nesta solução em que as instalações, como disse, ficam concluídas, as instalações de vários serviços, a mudança fica concluída este mês. Atualmente tínhamos até agora 25 edifícios dispersos pela cidade. Esses 25 edifícios vão dar lugar a um campus com 11 edifícios. Os custos e as áreas estão indicados, isto tendo presente todos os fatores, nomeadamente as reduções no âmbito da fatura energética, representam seguramente um investimento adicional muito reduzido da parte do Estado. Gostaria, por último, de mencionar um problema que tem ultimamente sido mencionado, ainda relativo aos efeitos do mapa judiciário. Ah, peço desculpa, estava a passar por cima de um aspecto a que atribuo importância, que é o aspecto do acesso ao direito. Várias vezes tem sido dito que a resposta dos tribunais melhora, a taxa de resolução é positiva, porque afastam dos tribunais as pessoas que não têm condições para aceder aos tribunais. E, portanto, seria um condicionamento económico, ou social, que estaria na origem dessa melhor taxa de resolução dos tribunais. Esta afirmação é profundamente falsa. Nós alterámos aqui, a Comissão sabe-o bem, porque foi ela que votou na especialidade, uma nova, uma alteração à lei do acesso ao direito, da qual resultou um alargamento do acesso ao apoio judiciário. Esse alargamento, de 2007 para 2008, representou um aumento de 20% dos casos abrangidos. 20% dos casos. Poder-se dizer que era desejável muito mais. 20% dos casos foram abrangidos. E porque os indicadores relevantes foram alterados no sentido de ser menos restritiva a situação que nós tínhamos. E se nós olharmos do ponto de vista dos custos, o sistema, nesta legislatura, já pagou 157 milhões de euros a advogados no âmbito do apoio judiciário. Esta é uma verba que representa um aumento muito superior aos 20% em relação aos números do passado e que nos indica que, quer através da lei, quer através do pagamento, houve um acesso alargado ao sistema de justiça. Não, não houve uma redução, nenhum condicionamento. Temos os números dos valores pagos e temos os números das pessoas que beneficiaram desse acesso. Portanto, esse argumento não é verdadeiro. O sistema melhora o seu desempenho sem restringir, sem reduzir, pelo contrário, alargando o acesso em sede de apoio judiciário. No domínio das custas, gostaria também de sublinhar que não só se instituíram novos casos, novas situações de isenção de custas para trabalhadores e familiares em processo de trabalho em certas circunstâncias, como também se previram descontos muito significativos para quem empregasse, para quem utilizasse meios eletrónicos para introduzir os seus casos em tribunal. 25% mais 33% no caso de todas as peças processuais terem sido entregues por meios eletrónicos. Não sei se já repararam o número enorme que há bocado foi referido de advogados e de partes que utilizam os meios eletrónicos. Ora, isso representa um desconto fantástico no domínio das custas. E esse, como foi dito no início, esse tipo de desconto é um desconto que tendencialmente abrangerá a totalidade daqueles que acedem aos tribunais. Bom, volto agora então ao tema que gostaria de acrescentar aqui para uma finalidade de esclarecimento, que tem a ver com a falta de os problemas derivados de as comarcas piloto estarem neste momento suficientemente dotadas de recursos em matéria de juízes e em matéria de procuradores. Estão ali os números que mostram como essa situação neste momento é uma situação que permite enfrentar os problemas. Põe-se agora ao problema de saber se não haverá outras consequências negativas neste momento, nomeadamente na esfera dos procuradores, na esfera dos magistrados do Ministério Público, já que em relação à magistratura judicial esse problema não nos tem sido colocado. Nós na magistratura judicial estamos perto da média europeia, mas gostava de dizer que na magistratura do Ministério Público nós estamos muito acima da média europeia. considerando a rácio número de procuradores por 100 mil habitantes, nós estamos melhor que todos os países da Europa a 15. Todos os países da Europa a 15. Não obstante, ao longo desta legislatura, admitimos mais magistrados do Ministério Público do que magistrados judiciais, para recuperar algumas situações. Posso dizer que foram admitidos 219 magistrados do Ministério Público e, em saldo líquido durante a legislatura, há mais 119 magistrados do Ministério Público. É, portanto, uma situação particular. Nós hoje temos na Europa de raciocinar em termos comparativos. Não podemos só dizer que a convergência não vai bem num certo domínio e recusar a comparação para outros domínios. Nós temos que avaliar comparando. E não podemos impressionar-nos com o facto de na Europa haver alguns países que excedem a nossa raça. Sim, são os antigos países do leste europeu, que têm realmente uma rácio acima da nossa. Todos os 15 países da Europa a 15 têm uma rácio inferior à nossa. Como disse, não obstante, essa política de admissões foi levada à prática, houve um ano em que nós admitimos até mais magistrados do Ministério Público do que juízes, para recuperar essa situação que vinha de trás, e perante uma situação desta natureza, da possibilidade de criação de um curso extraordinário, foi solicitado, eu solicitei ao Sr. Procurador-Geral da República, a preparação de um projeto com as soluções preconizadas, já que se põem aqui dificuldades de natureza constitucional muito evidentes. Porque o problema está na mesma circunstância histórica, no mesmo momento, certos candidatos serem admitidos com cerca de 3 anos de formação e certos outros, pior classificados do que os anteriores, poderem ser admitidos após 6 meses ou 1 ano de formação. Como se colocam estes problemas de natureza jurídica? Foi solicitada à Procuradoria que os examinasse, que os encaminhasse e, neste momento, o Ministério está à espera de uma proposta que permita resolver este problema pontual. Há alternativas, essas alternativas, algumas delas não exigem um quadro legal como essa outra solução exigiria, e eu queria dizer que da nossa parte, do Ministério da Justiça, estamos totalmente disponíveis para, com os conselhos que têm a responsabilidade da gestão dos magistrados, de encontrar soluções para ultrapassar problemas, nomeadamente utilizando figuras que existem hoje na legislação e de forma a deixar as condições preparadas para o próximo alargamento do mapa judiciário. A questão não se põe agora. Eu queria explicitar, a terminar, esta questão pôr-se-á quando o mapa judiciário se estender a todo o país. Esta questão pôr-se-á se não existir uma reformulação na afetação dos magistrados. Ora, nós queremos preparar as melhores condições para essa expansão do mapa judiciário. Nós queremos colaborar ativamente numa boa solução que seja aplicável no momento em que o mapa judiciário seja estendido a todo o país. E com esta abordagem desta matéria, só queria que não ficasse nenhuma ideia de que não existe espírito de colaboração e vontade de resolver este problema. Existe um conhecimento dos problemas, das implicações, nomeadamente aquelas que aqui apresentei, e existe muito a vontade de criar condições para que a reforma do mapa judiciário seja, a breve trecho, conhecida por todos os portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Também porque trouxe aqui um quadro, um PowerPoint. Eu já agora gostava de deixar uma nota, não tem nada a ver com vocês, só para a Comissão, para refletir, para irmos refletindo nisso. Eu só estou de acordo com PowerPoints deste tipo, imagem parada. De imagem parada, assim. Não, é o que é, este é assim. Mas já vi passar noutras comissões coisas que não são imagem parada. Não é? Aliás, no plenário está definido que é só imagem parada. Pronto, mas isto foi agora um desabafo, porque, enfim, não tem... É só, de jure é condendo, e para quem cá ficar estiver, não é? E, portanto, nunca se sabe quem está. Eu acho que sou candidato a uma câmara qualquer, para aí alguns. Não sou. Bem, muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas considerações. Peço-lhe desculpa, digamos, deste desabafo, mas foi agora aqui uma coisa que estava, de facto, a pensar. Acho que vamos dar então início ao está a ser distribuído, pelo que me parece, o PowerPoint, se calhar é melhor desligar um bocado isto, se não está distribuído, eu também já estive aqui frio. E vamos dar a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, que pediu a palavra. Pronto, é pá, sou o Sr. Deputado Fernando Negrão, é palavra não, é, quer ser. Sou o Sr. Deputado Fernando Negrão. Havia uma velha coisa neste Parlamento, uma velha coisa de antes, que era. Se fizesse. Sim.
E eu vou ter que sair para uma comissão de inquérito, que é a última, e tenho que votar, portanto a minha presença é obrigatória. E, portanto, dizer ao Sr. Ministro, ao Sr. Deputado de Estado, que depois de uma exposição dessas, para com nada tenho para dizer, a não ser congratular-me com os factos e com a realidade. Muito obrigado.
Portanto, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues já se inscreveu e já falou. O Sr. Deputado Fernando Grão, parece que se inscreveu antes. O Sr. Deputado Nuno Magalhães, peço desculpa. Pronto. Pode ser? Ok. Não vou atirar agora, eu não faço um sorteio. Pá. É o Sr. Fernando, o Sr. Deputado Fernando Grão, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado Arena. E o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues deu os autos, o merecimento dos autos. Até a palavra, Sr. Deputado Fernando Grão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permitam-me que o cumprimente. Igualmente com cordiais saudações, bem como aos senhores deputados de Estado. Sr. Ministro, quem dera que eu pudesse concordar com o otimismo que nos traz na visão deste PowerPoint. E eu, aproveitando as palavras do Sr. Presidente desta Comissão, diria que é efetivamente um PowerPoint imóvel, porque, de alguma forma, é essa a perspectiva que a maioria dos cidadãos em Portugal hoje tem da justiça. Desde comentadores políticos, comentadores sindicais, gente ligada a setores sociais e a população em geral, Sr. Ministro, a ideia hoje interiorizada é que um dos grandes problemas da sociedade portuguesa é a justiça. O Sr. Ministro usou um argumento curioso, que é o argumento de que poucas pessoas têm contacto com o sistema de justiça nas suas várias vertentes. E que destas poucas pessoas, só uma parte é que diz mal do sistema de justiça, porque os outros estão satisfeitos com os contactos que tiveram e com a resolução dos seus problemas. Sr. Ministro, nós não podemos retirar à maioria da população ou a toda a população terem opinião acerca de um determinado setor da sociedade, embora não tendo contactos com ele. Eu não vou, felizmente, a hospitais nem a consultas médicas há muitos anos, mas tenho a minha opinião sobre o setor de saúde. E, portanto, Sr. Ministro, a ideia que está instalada na sociedade portuguesa é uma ideia perfeitamente contrária é este PowerPoint e às explicações que o Sr. Ministro nos traz. Não direi, obviamente, que está tudo mal. Não direi, obviamente, que tudo o que os senhores fizeram, o Sr. Ministro fez, os seus secretários de Estado fizeram enquanto responsáveis políticos nesta área, que esteja tudo mal. Não é nada disso, Sr. Ministro. Mas há um problema central, que é o da percepção objetiva num setor e subjetiva noutros setores, de que o Estado da Justiça é mau. E eu não quero trazer o negativo deste PowerPoint e desta exposição que o Sr. Ministro nos traz. Não é o negativo que eu quero trazer, porque nem sequer conhecia aquilo, a exposição que nos vinha fazer. Mas há três setores, Sr. Ministro, que eu acho que são fundamentais para nós aquilatarmos do Estado da Justiça. Um deles tem a ver com a forma como são tratados as várias profissões judiciais, designadamente os magistrados, e eu diria que este governo abandonou os magistrados. A segunda tem a ver com a investigação criminal e com uma polícia que é da responsabilidade do Ministério da Justiça, que é a Polícia Judiciária, e a ligação da Polícia Judiciária ao Ministério Público e as respectivas atribuições na investigação criminal do Ministério Público. E eu diria aqui que este governo abandonou a Polícia Judiciária. E um terceiro ponto organizativo, que tem a ver com os sítios e o seu funcionamento, que tem problemas graves. Eu diria que aqui o governo abandonou o cidadão, designadamente o cidadão utente da justiça. E eu iria desde já ao primeiro ponto. Todos sabemos, Sr. Ministro, que o seu mandato enquanto Ministro da Justiça começou condicionado com uma declaração no discurso tomado de posse do Primeiro-Ministro relativamente aos magistrados judiciais, dizendo ou dando a entender que os magistrados judiciais e do Ministério Público seriam, entre aspas, preguiçosos, uma vez que têm 2 meses de férias e não queriam deles prescindir. E o Ministro e este Governo, com uma coragem extrema que trazia, pôs termo a essa realidade e passou para 1 mês de férias, sabendo nós que isso não alterou em nada, em absolutamente nada, nem melhorou em nada o funcionamento da Justiça, antes, pelo contrário. Em seguida, houve uma tentativa de funcionalização dos magistrados, designadamente dos magistrados judiciais, equiparando-os ao regime geral dos funcionários públicos. Felizmente foi denunciado atempadamente e não teve vencimento. Mas há uma questão interessante e que tem a ver com um diploma que é a iniciativa de Vossa Excelência, que é um diploma importante e que se refere à responsabilidade civil extracontratual do Estado e de mais entidades públicas, que é a Lei 67/2007. E neste ponto há um regime geral de responsabilidade pelo exercício da função jurisdicional. Sr. Ministro, esta iniciativa deve ser saudada porque todos devem ser responsabilizados pela prática dos seus erros. Nos tribunais, designadamente por violação do direito a uma decisão judicial num prazo razoável e pelo regime de responsabilidade por factos ilícitos cometidos no exercício das funções, designadamente por erro judicial. Ora, este diploma que se refere à responsabilidade extracontratual tem consequências. E tem consequências na ação dos magistrados todos os dias nos tribunais. E tem consequência também na ação dos demais funcionários da administração pública, designadamente dos funcionários da administração fiscal. E o Sr. Ministro do Estado e das Finanças tomou uma posição, logo que aprovada esta lei, relativamente aos funcionários da administração fiscal. E disse em várias entrevistas, por exemplo, os funcionários da Direção-Geral dos Impostos podem estar descansados que têm todo o apoio do Diretor-Geral, Secretário de Estado, Ministro e Governo. Palavras do Ministro do Estado e do Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Dr. Teixeira dos Santos pediu ainda aos funcionários da Administração Fiscal para não se deixarem intimidar por ameaças, muitas vezes de contribuintes ou outras entidades, que procuram dar a entender que, se levarem a cabo esta ou aquela iniciativa, serão processados. Outra declaração do Sr. Ministro do Estado e das Finanças. Nós não podemos admitir que isso aconteça e, portanto, iremos proteger os nossos funcionários nesta matéria para que possam continuar, sem qualquer temor, a exercer as funções de forma esforçada e competente, como têm feito até agora. Esta foi a posição do Sr. Ministro do Estado e das Finanças relativamente aos funcionários da administração fiscal. Qual foi a posição do Sr. Ministro da Justiça relativamente aos magistrados na sequência da entrada em vigor desta lei? Declarações do Sr. Ministro Dr. Alberto Costa. Não faz parte dos propósitos deste Ministério a criação de um seguro que permita cobrir a responsabilidade civil extracontratual do Estado, nos casos que envolvam magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Fez saber o Sr. Ministro, quando questionado pelo Jornal de Negócios, em 15 de maio de 2008. Sr. Ministro, isto pode parecer que não tem importância, mas tem importância. Não estou com isto a dizer que os senhores magistrados sejam pessoas que se atemorizem quando tomam as suas decisões. Mas há um risco de isso acontecer. E os magistrados precisam sentir que têm cobertura do responsável político, designadamente através da criação de seguros, como foi feito no Ministério das Finanças. Sr. Ministro, isto é elucidativo do abandono a que este governo deixou os magistrados. Este é mais um exemplo, e que me parece que é um exemplo elucidativo, que tem como consequência a falta de motivação dos magistrados para aderir, inclusive, às reformas, apesar dos elogios que o Sr. Ministro fez aqui por duas vezes aos magistrados e aos advogados, designadamente aos juízes, por duas vezes. Sr. Ministro, um segundo ponto, e que tem a ver agora com a investigação criminal, que é fundamental. E nós, quando falamos em investigação criminal na área do Ministério da Justiça, falamos da polícia que tem a responsabilidade pela investigação criminal da criminalidade mais grave, violenta e organizada. É a polícia judicial. E nós sabemos, também por iniciativa deste Governo, que há uma nova lei orgânica da investigação criminal. A lei, que é uma lei importante e que estabelece os parâmetros e os padrões da investigação criminal em Portugal e que teve origem, obviamente, no Ministério da Justiça. Era aí que tinha que ter origem esse diploma. Não só porque tem competências na área da investigação criminal, como também porque tem sobre a sua tutela a polícia, que tem a maior responsabilidade na investigação criminal grave, violenta e organizada. Porém, Sr. Ministro, os diplomas que têm a ver com a Lei Orgânica de Investigação Criminal, designadamente a proposta de Lei 278, que estabelece as condições e os procedimentos a aplicar para assegurar a interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de polícia criminal, têm origem no Ministério da Administração Interna. E eu pergunto, Sr. Ministro, mas porquê que, sendo a Lei Orgânica de Investigação Criminal iniciativa do Ministério da Justiça, porquê que a lei que fixa o funcionamento do Sistema Integrado de Informação Criminal dos OPCs passa para o Ministério da Administração Interna? E com problemas graves que têm implicações na própria confidencialidade das investigações criminais. A Comissão de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, na proposta de lei vinda do MAI, ela tem origem na Assembleia da República. Portanto, há sempre a possibilidade de uma politização e de um acesso a dados que estão em sistema de segredo de justiça ou de confidencialidade que não devia ter. Nós propusemos uma alteração no sentido de este sistema de fiscalização ter origem e estar sediado na Procuradoria-Geral da República, o que dava, naturalmente, uma maior proteção à investigação criminal, principalmente aos casos mais sensíveis e sob segredo de justiça, que foi, naturalmente, chumbado pelo Partido Socialista. Uma outra questão, ainda no âmbito deste diploma, que eu perguntava igualmente ao Sr. Ministro se concorda, que é o facto de as os OPCs, os órgãos de polícia criminal, terem acesso a toda a informação criminal que não esteja em segredo de justiça. Depois, há uma disposição legal, que é o artigo 9º, número 4, que diz: as autoridades judiciárias competentes podem, a todo momento e relativamente aos processos de que sejam titulares, aceder à informação constante do Sistema Integrado de Informação Criminal. Sr. Ministro, os OPCs, órgãos de polícia criminal, têm acesso a toda a informação deste sistema que não esteja em serviço de justiça. O Ministério Público só tem acesso em cada um dos inquéritos em que está a fazer investigação criminal. Nós propusemos uma alteração que diria as autoridades judiciárias competentes podem a todo momento e para satisfação das suas necessidades de intervenção processual, porque sou ministro das investigações criminais, não basta ter informação do inquérito. Então, nas investigações criminais relativas a processos de grande complexidade, é fundamental haver um cruzamento de informação de variedíssimos inquéritos, inclusive da informação especulativa. E por isso nós propusemos que, para satisfação das suas necessidades de intervenção processual, aceder à informação constante do sistema de informação criminal. O Partido Socialista chumbou. Fundamental haver um cruzamento de informação de variedíssimos inquéritos, inclusive da informação especulativa. E por isso nós propusemos que, para satisfação das suas necessidades de intervenção processual, aceder à informação constante do sistema de informação criminal. O Partido Socialista chumbou esta alteração que nós propusemos. E eu perguntava, Sr. Ministro, se concorda ou não com este diploma legal, da forma como ficou aprovado. E referi-lhe ainda um outro diploma, que é a proposta de lei 259, que se refere a uma decisão quadro que transpõe para a ordem jurídica interna o intercâmbio de informação entre os Estados-membros da União Europeia, que também com origem no Ministério da Administração Interna e não no Ministério da Justiça, quando nós sabemos que tanto o Ministério Público como os órgãos que lidam com a troca de informação a nível dos países da União Europeia estão na polícia, sediados na polícia Judiciária e, portanto, sob a competência do Ministério da Justiça. E no artigo 2º, a linha A, que define a autoridade competente na aplicação da lei, fala na Polícia Judiciária, na Guarda Nacional Republicana, na PSP, na Direção-Geral das Alfândegas, outros órgãos de polícia criminal de competência específica, e não fala no Ministério Público. Nós propusemos que se aditasse, que se acrescentasse o Ministério Público. Foi recusado qualquer aditamento que fizesse constar o Ministério Público neste diploma. E mais, Sr. Ministro, no mesmo artigo 2º, a linha B, em que se define investigação criminal, e define-se da seguinte forma: uma fase processual em que, por uma autoridade competente de aplicação da lei, são feitas diligências na acessão do artigo 1º da Lei 49/2008. E nós pedimos para acrescentar o seguinte: competente de aplicação da lei ou as autoridades judiciárias competentes, incluindo o Ministério Público. Sr. Ministro, isto é ipsis verbis o que está na decisão 4. Fala ou as autoridades judiciárias competentes, incluindo o Ministério Público. O Partido Socialista chumbou este pedido de alteração ou de acrescento que nós propusemos. E por isso eu pedi-lhe, Sr. Ministro, perguntava-lhe a sua opinião, se concorda ou não com este diploma na forma em que foi aprovado, porque não conhecemos a sua opinião, porque tiveram erradamente, na nossa opinião, origem no Ministério da Administração Interna e não no Ministério da Justiça. E por isso, Sr. Ministro, entendemos que, neste ponto, igualmente, o Ministério, o Governo, abandonou a Polícia Judiciária e, não definindo, ou não querendo propositadamente definir as competências do Ministério Público, nem incluindo nestes diplomas, de alguma forma, abandonou igualmente o Ministério Público. Um terceiro ponto, e que tem a ver com os sítios. Esta é uma ferramenta eletrónica importante. Não podemos, de maneira nenhuma, desprezar ferramentas eletrónicas no momento em que vivemos. Simplesmente, tem problemas. E o Sr. Ministro não nos indicou problema nenhum no funcionamento dos sítios. Eu tive a oportunidade, há pouco tempo, de ir a um tribunal e verificar in loco como é que funciona o sítio. Até porque tenho, como calculará, tenho curiosidade pessoal para saber como é que se deixou de trabalhar num processo que depois foi desmaterializado e passou a ter só processamento eletrónico. E o que verifiquei foi o seguinte: é que para fazer, por exemplo, a assinatura eletrónica, são precisos 5 passos informáticos. Eu recordo perfeitamente que uma assinatura num despacho era uma coisa que se fazia numa fração de segundos. E hoje são precisos 5 passos informáticos para conseguir assinar um despacho ou uma ata de julgamento num tribunal. O processador de texto do Sítios é, no mínimo, arcaico. Tem muito menos qualidade que qualquer Word que funciona nos nossos computadores. Neste momento há magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais que estão a fazer os textos e os despachos em Word, depois fazem copy-paste e depois então é que passam para os Sítios. Obviamente que temos aqui uma perca de tempo enorme. Porquê esta falta de qualidade do processador de texto do Sítios? Verifiquei que a busca é muito morosa. Por exemplo, eu estou a ver uma sentença de um processo civil, por exemplo, e quer ter acesso a um determinado despacho a que essa sentença faz referência. Verifiquei que é preciso sair da sentença, ir ao menu e no menu procurar o despacho, que por acaso nem vem referido por folha. Vem referido ou por data de entrada, ou por qualidade de quem o entregou ou o fez introduzir no sistema. Verifico então esse despacho, para depois fechar outra vez o sistema e regressar à sentença. Então, isto parece-me que isto faz com que o sistema tenha percas de tempo notórias. E, falando com muita gente ligada aos tribunais, a média que as pessoas me referiram é que têm uma perca de tempo de 30% relativamente ao que existia anteriormente. Sr. Ministro, este número, obviamente, que é um número estimado de conversas que tive com as várias profissões judiciais. Mas foi isto que me foi referido pela grande maioria, se não por quase todos, eu não quero estar a dizer todos, porque pode parecer presunção, ou pode parecer interesse político ou partidário, porque não o é, mas por quase todos aqueles com quem falei e que têm contacto profissional diário com os Sítios. E por isso, e não é por acaso, por exemplo, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, está no site, no respectivo site, tem a circular entre todos os juízes um questionário acerca do funcionamento do sítio. Porque tem recebido inúmeras reclamações concretas acerca do funcionamento desta ferramenta eletrónica. E já agora eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, eu sei que a Direção-Geral de Política de Justiça contactou uma empresa de auditoria, que salvo erro a KPMG, em abril, para fazer um estudo ou um relatório, terminaria com um relatório, acerca da eficiência processual dos sítios. Eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se já existe e quais são os resultados. E perguntava-lhe ainda outra coisa, porque é que para além da eficiência processual não se pediu também um estudo sobre os meios ou a segurança deste sistema para os vários agentes judiciais. Todos nós conhecemos as queixas que os vários agentes judiciais ou as várias profissões judiciais têm no que respeita à segurança deste sistema. E, portanto, eu aqui, acrescentando ainda uma pequena, e isto para terminar, uma pequena nota, Sr. Ministro, que acho que é elucidativa daquilo que não deve ser feito e que tem consequências graves no funcionamento da Justiça, que é, através de uma alteração ao ETAF, ou no respectivo artigo 61, ficou determinado que os concursos aos Tribunais Superiores Administrativos só podem ser abertos quando houver 5 vagas. Sr. Ministro, o TCA do Norte, na área tributária, tem 5 desembargadores. Sr. Ministro, diga-me como é que é possível fazer a gestão de tribunais em que o número de magistrados não são muitos, em que, por exemplo, o Tribunal Central Administrativo do Norte na área tributária só tem 5 desembargadores, o que quer dizer que é preciso ficar com 0 desembargadores para poder abrir um concurso para ter novos desembargadores. E este ponto dos sítios, ligado a este pequeno exemplo, eu diria, Sr. Ministro, que é revelador também de que o Governo abandonou os cidadãos e, concretamente, aqueles que são ou que tiveram contacto com o sistema de justiça. Deixava-lhe estas perguntas, Sr. Ministro, acrescentando acrescentando que não quer ter, nem pretende ter, uma visão derrotista da justiça. Há coisas que foram bem feitas, o Sr. Ministro hoje trouxe-nos uma visão exclusivamente otimista, mas há coisas graves na justiça que precisam de ser tocadas e alteradas, não o foram, e essa é a razão porque a percepção objetiva e subjetiva da maioria dos portugueses é negativa relativamente à justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, PST. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDSCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado, e dizer, Sr. Ministro, que é verdade, como o Sr. Presidente disse, que é a última vez que Vossa Excelência cá vem, mas eu diria que não deveria ser. E não deveria ser, porquanto eu estava à espera, com o PowerPoint que estava instalado, que Vossa Excelência viesse aqui apresentar o relatório de acompanhamento da execução das leis penais, nomeadamente o Código de Processo Penal do primeiro semestre de 2009. Aliás, avisadamente, foi essa uma das razões que o Sr. Presidente da Comissão, avisadamente, repito, fez com que esta audiência, ou esta audição, fosse portelada, ou pelo menos fosse marcada, para uma data em que fosse mais do que previsível, quase certo, a publicação e o já conhecimento desse relatório. Por isso, Sr. Ministro, a minha primeira crítica era formal. É evidente que o CDS não vai chamar Vossa Excelência mais uma vez, como era suposto, como era a obrigação. Não irá fazer porque respeita as deliberações da Conferência de Líderes, nomeadamente do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas devo-lhe dizer que, do ponto de vista institucional, ficar-lhe bem, hoje, aqui e agora, apresentar esse relatório, porquanto a Assembleia da República não vai poder discutir em sede própria, ou seja, na primeira comissão, as conclusões deste relatório. Eu não quero acreditar, Sr. Ministro, que seja por elas não irem de encontro àquilo que foi a política deste Governo e não serem simpáticas para os resultados práticos da aprovação do Código de Processo Penal e do Código Penal. E por isso, Sr. Ministro, quando Vossa Excelência, em jeito de balanço, diz que em 30 diplomas desta Comissão, apenas 6 deles foram aprovados pelo partido da maioria, Sr. Ministro, a estatística vale o que vale, e Vossa Excelência sabe, e eu sei que Vossa Excelência sabe, e quem está aqui em presença sabe, que grande parte delas tratam-se de diretivas e transmissão de diretivas e decisões de quadro da União Europeia. E, portanto, não vale a pena estar, quanto a esse aspecto, estar a fazer aqui uma mistificação de números, até porque, Sr. Ministro, Vossa Excelência partiu disto, desta constatação, olvidando esse facto, para chegar à conclusão, e eu vou citar, que foi um mandato marcado por leis acertadas. E a leis acertadas estou a citar palavras de Vossa Excelência. Já lá vamos, Sr. Ministro. E já lá vamos, Sr. Ministro. Já lá vamos. Não era seu hábito interromper, Sr. Ministro. Não vá quebrar o seu bom hábito de saber ouvir na última vez que cá vem. Eu não quero acreditar. Não. Então pronto, vamos deixar falar ainda bem. Sr. Ministro, eu queria justamente dizer isso. Leis acertadas. E eu quase que me apetecia perguntar, Sr. Ministro, se Vossa Excelência tem falado ultimamente com polícias, magistrados, advogados, juízes, e já agora as pessoas em geral. Leis acertadas, Sr. Ministro, é que com certeza o Código Penal e o Código de Processo Penal não foram. E o Código de Execução de Penas, que apesar do recuo e ainda não estar aprovado, diz-me já que lhe diga, pelo caminho que vai ser o último dos muitos erros cometidos nesta matéria. E nomeadamente, e é bom nessa matéria lembrar, que tem uma marca, que marca com certeza este mandato, que é o Pacto de Justiça. Que é o Pacto de Justiça que responsabiliza quem o assinou. E, Sr. Ministro, eu cito-lhe só uma pessoa dentre as dezenas, as centenas de operadores judiciários que vieram criticar estas leis. E cito essa pessoa não só pela função que desempenha, como por ter dito ontem mesmo. Eu faço o seu secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Dr. Mário Mendes. Que ontem mesmo veio fazer estas declarações extraordinárias. O trabalho das polícias, estou a citar, continua a ser constantemente traído, por leis que não acompanham ou não acompanharam a evolução da realidade social. Não sou eu que digo, Sr. Ministro. E, portanto, mais do que esse truque de dizer que na especialidade o CDS terá votado este ou aquele artigo, eu gostaria, e isso sim seria um balanço que eu poderia, apesar de tudo, achar positivo, é que a Sucessão tivesse, perante estes apelos, perante as evidências, mudado a lei. É porque pior do que errar, Sr. Ministro, é ver o erro e por pura teimosia política ou taticismo político não mudar. E a Sucessão devia e podia, até porque tem maioria absoluta, ter imediatamente, perante aquilo que eram mais do que indícios, sinais claros do que estava mal em termos de detenção, em termos de prisão preventiva, em termos de não realização de julgamentos rápidos por empecilhos legais perfeitamente removíveis e que nós apresentámos aqui projeto de lei, podia e devia ter alterado. Não o fez, por pura teimosia, Sr. Ministro, errar, todos podem errar, mas pior do que isso é, por pura teimosia, não mudar esse erro. E não me venha dizer que o CDS não apresentou propostas alternativas, porque eu tenho aqui uma lista de projetos de alteração ao Código Penal e ao Código Processo Penal que foram consecutivamente chumbados pelo Partido Socialista e já agora também pelo Partido Social Democrata. E, portanto, isso não é crítica, Sr. Ministro, porque, como lhe digo, pior do que errar é não querer mudar o erro e querer continuar a elaborar no erro. E já agora, por falar em erro, Sr. Ministro, falar no Código de Execução de Penas. É que Vossa Excelência, num suposto recuo, veio alterar o regime do chamado regime aberto virado para o exterior sem vigilância direta, onde outrora era possível ser concedida esta liberdade ao recluso ao cumprimento de um sexto da pena no caso de crimes inferiores a 5 anos e a um quarto no caso de crimes superiores a 5 anos. Sr. Ministro, foi pior a emenda que o soneto. É que numa tentativa de um suposto recuo, Vossas Excelências, através do Partido Socialista, vão aprovar aqui um regime em que é certo que não deixa de haver a possibilidade de a um sexto de cumprimento da pena o recluso poder vir para a rua sem vigilância direta. Mas passa para qualquer tipo de pena, independentemente do número de anos que o recluso foi condenado efetivamente, a poder fazê-lo, a partir de um quarto. Ou seja, terminando com a distinção, que Vossa Excelência propõe aqui, aprovou aqui, foi um regime que alguém que tenha, por hipótese, sido condenado por um crime de terrorismo, que tenha apanhado por isso mesmo a pena muito elevada de 20 anos, aos 5 anos, que possa estar cá fora sem vigilância direta. É este. Foi este o remendo, o Partido Socialista, pensando que estaria a recuar perante a pressão da opinião pública, perante o facto do Dr. Labrinho Lúcio, em nome do Conselho Superior de Magistratura, vir dizer que era inconstitucional esse tipo de norma, ou o Sr. Procurador-Geral da República dizer que é um mau sinal, vocês fazem um remendo, permite que alguém, condenado por um crime tão grave como, por exemplo, terrorismo, condenado por um tribunal transitado em julgado por 20 anos, aos 5 anos possa estar na rua sem vigilância direta. Sem vigilância direta. É o último erro do seu mandato. E depois, Sr. Ministro, dizer-lhe que Vossa Excelência teve uma marca, de facto, deste mandato que foi conseguir, não sei se justo ou se calhar injustamente, mas, de facto, não deixa de ser pelo menos uma coincidência, ter descontentamento de quase todos os operadores judiciários. Sr. Ministro, em relação, por exemplo, à Polícia Judiciária, já não falo numa lei orgânica que foi, e bem, objeto de veto do Sr. Presidente da República e que foi bastante contestada na altura por todos. Agora, há um número que Vossa Excelência deveria refletir, e já sei como vai responder. Vai responder, aliás, como respondeu durante 4 anos, não só ao CDS, como à comunicação social. Foi. Mais 150 investigadores vêm aí. Vossa Excelência passou 4 anos a dizer isso, esquecendo-se que o investigador da Polícia Judiciária demora 2 anos e meio, a estar no terreno. Pois é, Sr. Ministro, mas eu fui fazer o trabalho de casa e posso dizer o seguinte. Este consulado socialista fica marcado pelo mais baixo número de efetivos do pessoal de investigação criminal da Polícia Judiciária desde 2000. Desde 2000, Sr. Ministro. Sendo que, porque já sei qual é, na esteira do Sr. Primeiro-Ministro o argumento, vou-lhe dizer que os valores mais altos atingiram-se em 2004, 1440, e 2005, 1451. E que mesmo 2003 tinha 1367. Vossa Excelência, em 2008, últimos dados, Sr. Ministro, últimos dados temos aqui, tem 1.317 investigadores da parte da investigação criminal da Polícia Judiciária. O número mais baixo, Sr. Ministro, o número mais baixo desde 2000. O que quer dizer que quando a criminalidade grave e violenta aumenta 11%, o que temos como resposta, o número mais baixo de investigadores da Polícia Judiciária, aquela, a tal, que tem competência exclusiva sobre criminalidade violenta, o número mais baixo de investigadores. E, portanto, já sei que vai dizer que para as calendas gregas lá para outubro, noutro governo, noutra legislatura, virão os 150, ainda assim não chega, Sr. Ministro. Depois, expressar também a nossa preocupação com uma parte do sistema com a assistência tutela e que não é pouco importante, embora assim tenha sido tratada, que tem a ver com o corpo de guardas prisionais. Há um facto que eu tenho que assinalar como positivo. Pela primeira vez, vimos este governo reconhecer que uma greve teve o efeito, de facto, devastador que ela teve. Pela primeira vez reconheceu 90%. Nós já vimos colegas seus, perante estabelecimentos de ensino, por exemplo, parados, dizer não, é residual, foi uma coisa qualquer de 10%, 15%. Nesse aspecto, pelo menos, gabo-lhe a honestidade intelectual, o que não me surpreende, até diga-se passagem. Sr. Ministro, acaba também com profundo descontentamento dos guardas prisionais, com um quadro de efetivos muito longe de estar preenchido, e que nem os 226, que a Vossa Excelência agora vem anunciar, mais a decisão de descongelamento para a próxima legislatura, falando quase como se continuasse, ou se tivesse a certeza que iria continuar com o Governo PS e Ministro da Justiça, anunciando que devem ser, aqui as declarações de Vossa Excelência, permitirá novas conspirações nos próximos 2 anos, portanto já tal é a vontade de tapar os problemas, já anuncia medidas para 2011, que é extraordinário, e fê-lo há 2 dias, dizer-lhe que a situação que ocorre neste momento nas prisões portuguesas merece-nos a maior das preocupações, a maior das preocupações. Porquanto é evidente que não foi feito um esforço, e quase que a pergunta era esta, Sr. Ministro, onde é que andou nos últimos 4 anos? Eu só agora vi dizer que vai formar 226 novos guardas e que em 2011 poderão haver novas incorporações. E, portanto, Sr. Ministro, dizer-lhe que também aqui, e numa função importante de soberania do Estado, a preocupação é grande e é muita da parte do CDS. E, por fim, Sr. Ministro, porque não quero também prolongar muito esta audição, 2 notas. Uma, ou se quiser, uma pergunta e uma nota. A pergunta é, porque chegou ao conhecimento, pode por via eletrónica, uma via que lhe é cara, que protestos de vários advogados, isto é uma pergunta, Sr. Ministro, não é uma afirmação, não tive a oportunidade de confirmar a veracidade ou não, de que o anunciado e publicitado pagamento das chamadas oficiosas não foi feito. É uma pergunta. Foi feito, não foi feito, porque, de facto, temos recebido dezenas de e-mails nesse sentido, de senhores advogados. E, portanto, aquilo que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, é se isso aconteceu ou não, quanto é que falta e quando pretende pagar. E, por fim, uma nota de profunda preocupação, Sr. Ministro, para o ambiente de ruptura, aqui não de tensão, de ruptura, que está ocorrer com a ordem dos notários. Nós tivemos aqui uma audiência com a Sra. Bastonária e devo dizer, Sr. Ministro, que não vale a pena vir aqui dizer quem tem razão e quem não tem razão. O que eu quero dizer, Sr. Ministro, é que mais do que... A questão é quase procedimental e formal. Não é possível um Ministro ter com um parceiro fundamental uma relação como aquela que transpareceu, ou pelo menos ter deixado chegar a uma relação como aquela que transpareceu numa audição aqui realizada. E com esta nota de preocupação, Sr. Ministro, espero que passageira, espero que ainda há tempo de mudar pelo menos esse ambiente, esse clima, termine a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe e queria pedir ao Sr. Deputado Fernando Negrão se me substituía por alguns minutos poucos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu não vou procurar fazer o balanço desta legislatura, embora compreenda intervenções mais abrangentes, dado que esta é a última reunião ordinária que temos, mas eu iria, fazer nesta reunião o que fiz em outras, que foi procurar colocar questões concretas e atuais. E tenho 3 questões que queria colocar. A primeira é esta. Nós, em matéria de pagamento das despesas oficiosas, andamos há muito tempo confrontados com a seguinte situação. O Sr. Ministro vem aqui à Comissão e garante-nos que está tudo pago. abrimos os nossos correios eletrónicos e recebemos queixas de advogados a dizer que não lhes pagam. E, portanto, eu creio que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Há aqui um qualquer ruído no circuito. Porque isto é sistematicamente. Recebemos, ainda esta semana, aliás, circula uma carta aberta entre advogados a queixar-se que não lhes pagam. Mas sempre colocamos aqui o problema ao Sr. Ministro diz que está tudo pago. E, portanto, há aqui alguém que não está a pagar. Bom, e, portanto, eu gostaria de saber o que é que se passa, de facto, para conseguir perceber. Porque, efetivamente, não percebo. E, portanto, essa é a primeira questão. Há uma carta aberta, enfim, que está a circular entre os advogados, protestando pelo facto de não estarem a ser pagas aquilo que lhes é devido pelas defesas oficiosas que fazem. A segunda questão é esta. O Sr. Ministro fez-nos aqui uma longa exposição, sintomaticamente, num dia em que os guardas prisionais cumprem o segundo dia de greve, de 6 dias de greve já convocados. E o Sr. Ministro não fez a mínima referência a isso. Eu não estou a dizer que fizesse referência à greve. Nós sabemos que os números de adesão, enfim, pelo que a comunicação social reflete, são muito elevados, próximos dos 100%. Não é isso que eu queria que o Sr. Ministro me dissesse, mas gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre as questões que estão na base destes 6 dias de greve e como é que o Sr. Ministro encara esta situação, que tem que ver, obviamente, com o estatuto que foi proposto aos guardas prisionais e como é que satisfação é que tem a dar ou não, relativamente às reivindicações que são feitas pelos guardas prisionais. Esta greve tem uma característica interessante, é que desmistifica o papão das greves das forças de segurança. É uma força de segurança que está em greve, cumpre os serviços mínimos. Não me consta que algo tenha havido alguma evasão de reclusos desde que a greve se iniciou. E, portanto, isto demonstra que é possível conciliar a natureza de força de segurança com o exercício do direito à greve com respeito pelas regras legalmente assumidas, dado que, obviamente, os serviços mínimos estarão a ser cumpridos, pelo menos não há nenhuma indicação de sentido contrário, mas eu gostaria que o Sr. Ministro pronunciasse relativamente ao facto de ter havido uma quebra de confiança da generalidade dos profissionais do Corpo da Guarda Prisional relativamente ao Governo. Aliás, creio que é muito sintomático que no dia em que o Sr. Ministro esteve em Coimbra a comemorar o dia da Guarda Prisional, que os guardas prisionais estivessem reunidos em grande número, precisamente na região de Coimbra, fazendo uma celebração própria, com muitas centenas de guardas, ao que foi noticiado. Portanto, creio que é uma situação, obviamente, preocupante. Eu tenho o maior respeito para estes profissionais. Eles trabalham em situações extremamente difíceis, num ambiente muito difícil, têm exigências muito... têm grandes exigências, é uma atividade profissional muito dura. É sabido que o número de efetivos é muito reduzido, e apesar do Sr. Ministro já por diversas vezes ter anunciado a existência de cursos de formação que permite, enfim, daqui a alguns tempos, aumentar o número de efetivos, mas obviamente que as pessoas vão, o tempo vai decorrendo e naturalmente há pessoas que vão para a reforma. E, portanto, continua a ser uma preocupação o número de relativamente reduzido de guardas prisionais existentes. Mas também parece óbvio que a intenção do Governo de que os guardas prisionais se reformem só aos 65 anos é de uma extrema violência, porque creio que, de facto, a partir dos 60 anos, não creio que as pessoas tenham grandes condições em termos físicos para assegurar uma função com a exigência que tem a da guarda prisional. Gostaria que o Sr. Ministro abordasse as questões relacionadas com este processo, com o conflito existente entre o Governo e toda esta classe profissional. A última questão que queria colocar, mas à qual queria atribuir uma particular importância, tem que ver com o Tratado de Londres sobre as patentes de invenção europeias. Foi noticiado, é sabido que o Governo tenciona aprovar em Conselho de Ministros este tratado, isso foi tornado público e que estaria previsto, inclusivamente, que ele possa vir a ser que a sua ratificação possa ocorrer em breve por esta Assembleia, ainda creio que no último dia de trabalhos. Sr. Ministro, eu queria manifestar grande preocupação relativamente à possibilidade de Portugal ratificar este Tratado de Londres sobre as patentes. Trata-se de um tratado que, basicamente, prevê que as patentes, para serem automaticamente reconhecidas pelos países signatários desta Convenção, sejam redigidas em inglês, francês e alemão, exclusivamente. Exclusivamente. E, portanto, as patentes, para serem reconhecidas em Portugal, não têm de ser redigidas em português, ou traduzidas para português, mas como até agora, mas passarão a ser automaticamente reconhecidas, desde que sejam redigidas numa destas três línguas, inglês, francês e alemão. E, inclusivamente, isto significa que eu creio que o Sr. Ministro devia explicar-nos que razões é que levam o Estado português, ao contrário do que fazem, por exemplo, a Espanha, ou a Itália, ou a Grécia, isto é, países que têm uma língua a defender e a valorizar, que não aceitam esta Convenção e não a ratificam. Eu gostaria de saber em nome de que é que Portugal aceita isto. Quando estamos a falar a necessidade de valorizar a língua portuguesa, de valorizar a importância da língua portuguesa no mundo, nós vamos abdicar da língua portuguesa numa coisa que nos diz estritamente respeito, que é a aplicação, o reconhecimento das patentes em Portugal. Ou seja, nós abdicamos da língua portuguesa enquanto língua enquanto, enfim, para nós próprios, o que é uma coisa que eu não consigo entender. Nós temos recebido também mensagens de muitas pessoas preocupadas com isto, chamando a atenção para a desvantagem de prescindir da tradução de um documento técnico-jurídico como é a patente de invenção em Portugal. Isto é algo que eu não consigo entender. Ou seja, os países, obviamente, que não ratificam, entendem que esta Convenção de Londres serve o interesse, obviamente, de grandes multinacionais japonesas e norte-americanas, mas eu creio que, do nosso ponto de vista, é inaceitável, Sr. Ministro. E gostaria de saber o que é que leva ao governo português a pretender que Portugal ratifique este tratado sobre as patentes, que é, do meu ponto de vista, uma desvalorização gravíssima da língua portuguesa e com consequências graves também para os criativos portugueses, para aqueles que em Portugal possuem invenções patenteadas. Gostaria de obter uma resposta a esta questão, porque creio que ela está a passar relativamente à margem do debate político e é pena, porque creio que é uma questão de enorme importância para Portugal e para a importância que todos nós dizemos atribuir à língua portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adório Filipe. Há uma última inscrição. O Sr. Ministro depois responderá no fim a todos. Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, gostaria de começar por uma breve apreciação ao PowerPoint e à imagem que o Sr. Ministro hoje aqui nos trouxe sobre a situação da justiça no nosso país. Eu lamento, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro não tenha abordado todos os problemas e todas as questões da justiça e, sobretudo, algumas que têm sido ponto de debate nesta legislatura, ponto crítico e fonte de controvérsia, e que eu penso que o Sr. Ministro poderia ter aproveitado esta última sessão da legislatura para fazer um ponto da situação. De facto, nós por vezes, quando ouvimos o Sr. Ministro falar, e isso acontece também com outros colegas seus do Governo, não é exclusivo, estamos a ouvir falar de uma realidade com a qual nós não temos contacto, não conhecemos. Parece que é só o Governo e só o Partido Socialista, nem todo, sempre, que vê aquela determinada realidade. E isso é mau, Sr. Ministro, para resolver problemas de fundo e problemas tão importantes como sejam, neste caso concreto, os da Justiça, perante uma situação que que eu penso que provavelmente nestes anos de democracia nunca tinha sido tão claro e tão evidente aos olhos dos cidadãos e das cidadãs o descrédito que o sistema de justiça atravessa. Eu sei que nem tudo é responsabilidade sua, nem tudo é responsabilidade do governo. Também faço a justiça de dizer isso. No entanto, estamos aqui num debate sobre justiça. Por exemplo, Sr. Ministro, eu acho que o senhor gostava de saber a opinião do Sr. Ministro e do seu Ministério sobre o ponto da situação que no final da legislatura faz sobre as condições da investigação criminal. As condições dos meios existentes, as condições dos recursos existentes, humanos, a Polícia Judiciária está sob a sua responsabilidade, e o ponto da situação sob a capacidade de resposta da nossa investigação criminal perante as situações com que se defronta. Porque isto também tem a ver com justiça. Não é? Também tem a ver com justiça e até tem a ver a seguir com o resultado da justiça, a forma como a investigação criminal se processa e, aliás, depois é apresentada perante os tribunais. Este é um ponto que preocupa as pessoas. E eu, até mais do que estar simplesmente a batermos, a falarmos de criminalidade, de números de criminalidade, a tirar algumas conclusões sobre isso, por isso que era importante fazer aqui o ponto da situação sobre as condições da investigação criminal. Essa que também queremos moderna, ativa, proativa. O Sr. Ministro falou-nos aqui nos rácios dos magistrados do Ministério Público. Eu, aliás, acho que é uma coisa espantosa e permita-me o desabafo. Portugal é sempre o melhor em todos os rácios. Os rácios da segurança, dos polícias por habitante, dos magistrados judiciais, dos magistrados do Ministério Público. Ou Sr. Ministro, mas todas as coisas não funcionam. Há aqui qualquer coisa que está mal. Há aqui qualquer coisa que está mal. Pronto, o Sr. Secretário de Estado afirma que funciona. Eu já sei que funciona, mas eu estou a falar do outro lado, se me permite, e não funciona. Nos rácios somos sempre os maiores e os melhores. O pior é que depois as coisas não têm sequência. Como, por exemplo, o Sr. Ministro não falou sobre a reforma penal e processual penal. Eu acho que era importante falarmos sobre isso e fazer ver o quê? Até porque, durante toda esta legislatura, após terem sido aprovados os dois códigos muito importantes e fundamentais, o Sr. Ministro e o seu Governo transformou o Código de Processo Penal num tabu. Sim, num tabu. Permita-me que diga, um tabu, não se pode mexer. Não se pode mexer. Portanto, houve aqui muitas propostas, houve aqui muito debate nesta Assembleia da República sobre, e agora, independentemente das posições que cada um tomou sobre isso, sobre prisão preventiva, sabe qual é a nossa posição do Bloco de Esquerda, não tínhamos nenhuma alteração a fazer, mas houve, sobre segredo de justiça, houve um debate importante com várias propostas de vários partidos aqui na Assembleia da República e o Governo sistematicamente recusou, não se mexe no Código de Processo Penal. Aliás, houve alterações aprovadas ao Código de Processo Penal por projeto de lei do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista no que tem a ver com a detenção fora de flagrante delito, que eu espero bem que no final desta legislatura se traduzam em alterações ao Código de Processo Penal e não fiquem em leis avulsas, como foi o caso da Lei das Armas. Mas isso é agora problema desta Comissão, que ainda vai resolvê-lo até ao final da legislatura. Mas depois tivemos uma Lei das Armas que veio criar um Código de Processo Penal paralelo para determinadas circunstâncias. Era bom falar sobre isto, estamos a chegar ao final da legislatura. Mas agora, outro aspecto, e este talvez o principal, que eu gostaria de falar ao Sr. Ministro, que se prende com o acesso das cidadãs e dos cidadãos à justiça. E aqui gostaria de falar em três questões. Uma é, de facto, o pagamento dos honorários aos advogados, mas o Sr. Deputado António Filipe já falou, portanto, não vou repetir. Outra questão é o problema das custas judiciais. Eu já aqui, no outro dia, trouxe este problema, o Sr. Secretário de Estado respondeu-me dizendo que nada do que eu estava a dizer correspondia à verdade e que isto não estava conforme as coisas que eu dizia. Mas, Sr. Ministro, permita-me que retome o tema e já agora que diga outra questão. O Sr. Ministro tornou a falar dos exemplos emblemáticos do seu Ministério. Trouxe aqui, aliás, aquelas marcas todas e trouxe a empresa Na Hora. Eu sei que está ali, já lá vamos. Muito obrigada, eu também tenho aqui, agradeço a simpatia. E falou da empresa Na Hora. 35 minutos a constituir uma empresa. 35 minutos para constituir uma empresa. Senhor Ministro, sabe-me dizer quanto tempo leva um cidadão a preencher e a pedir o apoio judiciário e a ter isenção de custas? Eu gostava de saber, Senhor Ministro, que era para comparar com os 35 minutos da empresa na hora, que era para depois comparar com as prioridades do Governo e aquilo que de facto interessa ao cidadão. Porque estes 35 minutos da empresa na hora pode ser muito, muito, muito simpático e muito emblemático para a propaganda, mas aqui interessava-nos mais, sobretudo, a questão do cidadão. Importa saber. Agora, o senhor Ministro e o Secretário de Estado trazem-nos este mapa. Ó Senhor Ministro, eu acho que não importa tanto comparar a lei de 2007 com a lei de 2004. É porque nós tínhamos uma lei de 2004 da responsabilidade do partido do PP e também do PSD, mas sobretudo do PP, que aquilo era quase partíamos de um nível mais baixo. O Senhor Ministro não tem que se comparar com uma lei que envergonhou o país e que envergonhou todos os humanistas, até se me permite. Não tem que se comparar com essa lei, em que praticamente ninguém tinha direito, como o Senhor Ministro sabe, melhor que eu e melhor que ninguém. Portanto, se o Senhor compara a sua lei com essa, é lógico que está um bocadinho melhor, ninguém disse o contrário. Agora, nós temos é que comparar as introduções feitas pelo Senhor Ministro, em termos de apoio judiciário e em termos de custas judiciais, com a realidade concreta que os portugueses e as portuguesas vivem e aferir se aumentou ou não aumentou. E aí, se me permite, eu iria direta a alguns exemplos concretos. E dizer-lhe, Senhor Ministro, que também dos contactos que eu penso que todos os grupos parlamentares mantêm com os diversos agentes na Justiça, existe uma situação que é inegável. É que a incerteza face ao valor real das custas no final do processo, ou mesmo durante o seu percurso, está neste momento a afastar muitas pessoas de recorrer à Justiça. Nós ouvimos constantemente esta afirmação. Eu já sei que estão todos errados, Sr. Secretário de Estado, está tudo errado. Mas já agora deixe-me lá contar o que esta parte dos que estão errados. Eu já sei que isto não existe, mas é verdade. Estamos constantemente a ouvir da parte de advogados que há muitas pessoas que estão pura e simplesmente a afastar, nem recorrem à Justiça, perante a situação criada com o novo regulamento das custas processuais. O novo regulamento das custas processuais veio introduzir a exigência do pagamento na totalidade da taxa de justiça no início do impulso processual de cada interveniente. Este é um facto. O Sr. Ministro vai-me responder, Sr. Secretário de Estado, mas há desconto se for via eletrónica. Não, isso não pode ser só. Não baixou. O Sr. Zatemão baixou, mas não baixou. Pois, houve alterações de regras quanto ao valor das ações que agravaram as taxas de justiça. E dou exemplo, as ações de despejo. As ações sobre o estado das pessoas, por exemplo, o divórcio. O divórcio, aliás, é um caso muito concreto. Nos processos de regulação do poder paternal e de divórcio, cada parte pagava, afinal, custas no valor de 120 euros. Sabe quanto é que paga agora, Sr. Secretário de Estado? 612 euros. Eu não me diga que não aumentou. Se acha que isto não é aumentar, não percebo. Mas há mais, há as ações sobre os interesses imateriais, sobre a jurisdição de menores, a atribuição da casa de morada de família, a atribuição ao direito do arrendamento. Tudo, em todos estes aspectos, houve aumento. Inclusivamente, não esquecendo que no anterior regime estes processos beneficiavam de uma redução para metade das taxas de justiça, que neste momento não existe, a não ser aquela redução pela via eletrónica. Bom, depois, mais outra introdução, na reclamação da conta de custas. Não era paga. E o que é que acontece neste momento? O reclamante passa a ter que depositar 50% das custas calculadas, sob pena da reclamação não ser aceita. E isto são tudo fatores que afastam as pessoas de recorrer à justiça. Mas eu continuo. E se o juiz, foi introduzido também no novo regulamento, se o juiz entender que o processo ou o incidente reveste especial complexidade, pode determinar a aplicação do pagamento de um valor superior que pode ir a mais 50%. Não me digam que isto também não é um agravamento das custas, para além da taxa sancionatória a aplicar por decisão do juiz. Bom, depois eu poderia lhe dar aqui também alguns exemplos do que era anteriormente e o que é no atual regulamento das custas processuais, tendo em conta o valor das ações e dos procedimentos. Portanto, até 500 euros era uma unidade de conta, agora são 3 unidades de conta. De 500 euros a 1875 era uma unidade de conta e meia e agora são 3 unidades de conta. Com, por aí fora, quer nos processos cíveis, quer nos processos crime. Com uma agravante, não é? Que por acaso, quanto maior é o valor dos procedimentos cautelares, quanto maior é o valor da ação, menos custas têm. A inversão está aqui bem clara. Este é um problema muito sério. Aliás, o Sr. Ministro veio aqui também relembrar e colocou ali, está ali, as isenções de custas dos trabalhadores ou familiares. Ó, Sr. Ministro, mas a lista da isenção de custas no anterior código era muito superior à que é agora. Muito superior. O senhor reduziu as isenções. E permita-me que lhe lembre o caso concreto da adoção, que foi de tal maneira escandaloso que, inclusivamente, viu-se obrigado, em sede da Assembleia da República, a alterar, porque até os processos de adoção tinham saído das isenções. E foi isso também que aconteceu com as novas normas de acesso ao direito e de acesso ao apoio judiciário. Por isso, senhor Ministro, infelizmente, chegamos ao final da legislatura e temos que afirmar que a justiça está mais cara, que a justiça está mais longe dos cidadãos e das cidadãs, e pior que isso tudo, está a afastar as pessoas de recorrer à justiça. E isto é de veras preocupante. Portanto, o senhor Ministro pode estar muito, vou usar uma frase que já é conhecida, contente consigo próprio, por em 35 minutos constituir uma empresa, mas olha que o povo português não está nada contente com aquilo que tem que pagar pela justiça. Mais duas questões muito, muito rápidas. A primeira tem a ver com os magistrados do Ministério Público. Eu posso ter entendido mal, e se entendi mal, Sr. Ministro, elucido, provavelmente não consegui entender como bem, que é o problema que o Sr. Ministro disse que pediu ao Sr. à Procuradoria-Geral da República que elaborasse uma proposta no sentido de se resolverem alguns problemas sobre a colocação de futuros magistrados. Agora, e disse, por outro lado, que o mapa judiciário que aqui nos apresentou, que até nos apresentou como tendo magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público a mais do que estava. Bom, aquilo que eu ouvi do Sr. Procurador foi a história do cobertor, não é? Puxa de um lado, está para os pés, puxa do outro lado, está para a cabeça. Não era propriamente em relação às comarcas piloto, era sim em relação ao geral do país. Eu gostava que o Sr. Ministro, eu posso ter entendido mal, nos diga então frontalmente. O Sr. Procurador-Geral da República diz que faltam cerca de 50 procuradores em todo o país para dar cobertura a todas as comarcas. Se isto acontece ou não, se vai tomar alguma decisão no imediato, ou se vamos esperar, ou se essa proposta é para esta situação, ou é para prever as situações que no futuro já estão, podem vir a ser colocadas. Faltam cerca de 50 procuradores em todo o país para dar cobertura a todas as comarcas. Se isto acontece ou não, se vai tomar alguma decisão no imediato, ou se vamos esperar, ou se essa proposta é para esta situação, ou é para prever as situações que no futuro já estão, podem vir a ser colocadas. A última questão, bom, eu também gostaria de falar em relação às prisões, mas os senhores deputados já falaram, não vou repetir. A última questão é sobre a lei tutelar educativa, porque eu gostaria que o senhor Ministro, ou o senhor Secretário de Estado, confirmasse, ou não confirmasse, as notícias saídas no jornal de que o Ministério da Justiça tinha encomendado uma reforma da lei tutelar educativa. Eu sei que estamos no final da legislatura, por isso essa encomenda, pronto, agora já não terá muito efeito para já, não é? Mas já agora saber, acho que é uma matéria tão importante, se existem estudos, se o Governo trabalhou nesta área, o que é que pretende fazer, porque foi uma coisa que ficou assim meia no ar. Pronto, e era isto. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Antes de passar a palavra ao Governo, já explicarei em que termos, queria chamar a atenção aos senhores deputados, neste momento não está o senhor deputado Nuno Magalhães, que fiz distribuir um ofício da Comissão Nacional de Proteção de Dados que implica que nós, depois de terminar esta audição, tomemos uma decisão. Isto é, se podemos ou não recebê-los, sendo certo que isso tem de ser solicitado ao par. Mas, de qualquer maneira, gostava que todos estivessem para podermos decidir sobre isso. Bom, eu ia dar a palavra ao Sr. Ministro, mas tenho notícias do Sr. Ministro em relação a algumas matérias. E o Sr. Secretário de Estado Adjunto, quando o Rodrigues vai ter de sair mais cedo, e, portanto, poderia começar ele. É isso que o Sr. Ministro... Pronto, então eu dou a dar a palavra para abordar e responder às questões que tenham a ver com apoio judiciário, custas e tutelar educativa, a lei tutelar educativa, agora posta, ao Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Dr. Conde Rodrigues. Tem a palavra.
Srs. Deputados, peço desculpa, mas de facto terei que me ausentar e, portanto, procurei responder aqui a três questões conforme me foi solicitado. Começando pela última questão da Sra. Deputada Helena Pinto. De facto, foi criado um grupo de trabalho, aliás, publicado em Diário da República, que está a trabalhar numa revisão da Lei Tutelar Educativa. E o mandato desse grupo de trabalho termina no final do mês de julho. Portanto, estamos hoje no dia 7. E, portanto, teremos que aguardar por esse trabalho para que depois ele possa ser entregue ao Governo e, por sua vez, o Governo possa decidir algo sobre esse mesmo trabalho. Nesse grupo de trabalho estão representantes do Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Centro de Estudos Judiciários, Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Menores em Perigo e também, obviamente, representantes do próprio Ministério da Justiça. E, nesse sentido, teremos que aguardar pelas conclusões do grupo, sendo certo, e consultando o Diário da República, que o mandato que foi dado ao grupo de trabalho não é de fazer uma nova lei tutelar educativa, é de preservar os seus princípios, não é de fazer alterações ao Código Penal, nomeadamente se houvesse alguma correção em matéria de imputabilidade, mas sim ajustar a lei tutelar educativa, passados 9 anos, a novas realidades e também, digamos, à experiência que foi colhida durante este período. E, portanto, era essa a informação que queria dar e que aqui poderá ficar. Quanto à questão do apoio judiciário, de facto, quando o Sr. Ministro disse aqui algumas vezes nestes 4 anos que tínhamos pago o apoio judiciário, isso é verdade, porque nós já pagámos nesta legislatura 157 milhões de euros de apoio judiciário a advogados. Já não falo das despesas, enfim, que no âmbito dos processos também têm lugar e que são suportadas a outras entidades. E, portanto, isso aconteceu paulatinamente ao longo destes 4 anos. Também devo acrescentar que, em 2005, quando chegámos, o apoio judiciário aos advogados estava por pagar há 14 meses. E nós conseguimos recuperar esse atraso, portanto foi um encargo desta legislatura, começámos a fazer os pagamentos periodicamente, mas também fez-se uma alteração do regime em 2008. E o que acontece é que hoje o novo regime prevê um sistema diferente em que o pagamento é um pagamento mensal, e, portanto, é um pagamento que tem outra exigência para a tesouraria do Estado. Como compreendem, este pagamento é feito com receitas que o Estado também tem e que, por sua vez, precisa de incorporar de modo a fazer os pagamentos. E o que significa, quando hoje alguns advogados enviam mails ou dizem que têm o apoio judiciário em dívida, eles não têm o apoio judiciário em dívida dos últimos anos. Eles agora referem-se sempre, cada vez que passa um mês, eles consideram que o apoio judiciário está em dívida. Agora, não significa que nós estivéssemos estes anos todos sem pagar apoio judiciário. Mas, no final deste ano, fez-se o pagamento, do ano 2008, perdão, fez-se o pagamento, precisamente, de todo do que estava ao abrigo do anterior sistema de pagamento aos advogados. O novo sistema, agora, também já está em pagamento. E nós já pagámos, este ano, 2009, cerca de 21 milhões de euros de apoio judiciário. E, portanto, e vamos fazer um esforço, gostaria de sublinhar isso, até porque isso já está no próprio site da Ordem dos Advogados e o próprio bastonário já o transmitiu, para, no final do mês de julho, nós ficarmos com o pagamento do apoio judiciário em dia ao mês. Em dia ao mês, isto é, correspondente ao que está previsto na legislação e depois também na portaria.
o que significa um esforço muito grande, porque não há, como compreendem, não há num sistema de pagamentos, qualquer que ele seja, uma regularidade desta natureza. E, portanto, fomos também muito exigentes connosco para que nos comprometêssemos a fazer estes pagamentos ao mês. E, portanto, o que estamos a falar é disto mesmo, e era bom que isto ficasse claro, para se saber que se está a pagar paulatinamente. E, portanto, eu diria outra coisa relativamente ao ponto do apoio judiciário. O Sr. Ministro já sublinhou que, de facto, e isso foi reconhecido, nós introduzimos critérios diferentes para aumentar aqueles que são apoiados, mas também temos de juntar a esses que são apoiados aqueles que têm advogado oficioso, e por ter advogado oficioso o Estado paga o advogado oficioso. Porque são os milhões que deixamos de receber de custas, porque precisamente proporcionamos o acesso à justiça a quem não tem meios, mais aquilo que se paga aos defensores oficiosos no nosso sistema para que as pessoas sejam defendidas. E, de facto, o número de defesas oficiosas também é significativo. E, portanto, por essa via, estamos a corresponder à melhoria do acesso ao direito. E, portanto, não é dificultar o acesso ao direito, como muitas vezes se diz. Claro que este sistema se relaciona com o outro, que é o próprio financiamento do modelo de justiça. E aí entra o regime das custas judiciais. Este regime, e passado aquele período, que é sempre um período de incerteza, de desconhecimento, embora este regime já fosse conhecido desde julho do ano passado, o regime das custas judiciais, a verdade é que houve muito ruído acerca disso. E eu até lamento que as pessoas, às vezes, desinformando, possam criar a expectativa de que as custas estão mais caras e, portanto, essa é a razão que as pessoas não vão aos advogados. Ora, a verdade é que este novo modelo, para além de simples, para além de estabelecer, ter vantagens de clarificação, de justiça relativa, ou seja, aqueles que mais usam o sistema e que são mais ricos, nomeadamente as empresas, poderem ser penalizadas relativamente aos cidadãos, para além das isenções que também estabelecemos em matérias laborais, não vale a pena também dizer que isso não está lá, está. Para além desses aspectos de simplificação, a verdade é que, na maior parte dos casos, há a redução de custas. E não é só a redução de custas por via da utilização, dos meios eletrónicos, porque essa redução é real e é efetiva. E importante será também é que os advogados, e era bom que também a Assembleia e os seus deputados também tentassem saber como é que isso passa junto à Ordem dos Advogados, que os advogados fizessem refletir isso nos seus clientes. Porque, porventura, o que é que acontece? Os advogados enviam por correio eletrónico, com isso o cliente tem direito a uma redução significativa e resta saber se isso é repercutido junto do próprio cliente, se o cliente sabe que as custas são reduzidas em função da utilização dos meios eletrónicos. É uma pergunta interessante. Contudo, a verdade é que as custas são substancialmente reduzidas e não são um entrave. E a senhora deputada deu exemplos, eu também posso dar só três exemplos, olha. Uma em matéria penal e outra em matéria civil. Olha, não estou a acusar, isso aqui é uma pergunta legítima que se pode fazer. É uma pergunta que se pode fazer no sistema. Olha, a interposição do recurso, já agora, só para terminar, a interposição do recurso na relação, hoje, pode ficar por 192€ quando eram 306€ logo à cabeça. A abertura de instrução eram 192€, passa para 102€. A constituição de assistente, já que nos preocupamos tanto com as vítimas e com quem quer pode recorrer ao processo penal, eram 192€, passou para 102€. Isto em matéria penal. Para lhe dar dois exemplos em matéria civil. Nas ações de valor até 2.000€, por exemplo, a taxa de justiça era 192€, passa para 102€. 192 para 102. Ou, por exemplo, numa ação até 16.000€, por exemplo, também, aí há uma diferença também significativa. Aí passa de 288€ para 229€. E não vou estar agora aqui também a citar os exemplos. Agora, que daí se retire uma generalização. É que o hábito às vezes está em generalizar, em dizer assim, o regime é pior. Eu recordo também que a posição do Bloco de Esquerda no início da legislatura já era de que o regime de custas anterior e o regime do apoio judiciário deviam ser revistos. Concordámos sobre isso. Nós revimos. Porventura, não fomos tão ambiciosos quanto os senhores seriam. A verdade é que o sistema hoje é muito melhor do que era há 4 anos atrás. E isso tem que ser reconhecido. O das custas é melhor. Não é? Então, mas eu deixo aqui a lei. Portanto. E terminei.
O
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, junto com o Conde Rodrigues. Tem a palavra, então, agora ao Sr. Ministro, de Alberto Costa.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, começando pelas questões postas pelo deputado Fernando Negrão, eu queria começar por dizer que essa percepção que parece estar a disseminar-se ou a ser utilizada em relação à justiça, é uma percepção, a meu ver, injusta. Injusta em relação aos juízes, injusta em relação aos magistrados do Ministério Público, injusta em relação aos funcionários de justiça, injusta, é injusta. O fenómeno da injustiça das percepções é socialmente desconhecido? Não. Veja o clima e a suspeição que rodeia os deputados, os políticos, aqueles que se interessam pelo bem público. A ideia que os rodeia é uma ideia frequentemente negativa, suspeitosa. A ideia que se gera, muitas vezes em relação a atividades nobres, é uma ideia injusta. Os espíritos que são moralmente fortes devem saber resistir àqueles momentos em que parece graçar uma ideia devastadora sobre o que eles são, o que eles fazem e o seu papel. E na justiça isso é preciso, mais do que em qualquer outra profissão. Não ceder em relação a um clima que parece já não ter os atributos do passado. Quem é deputado, quem é político, quem foi advogado, por exemplo, está habituado a enfrentar uma atmosfera negativa, maldicente, suspeitosa, etc. Isto é um dado da existência social. Não é um dado de agora. É um dado com décadas, com séculos às vezes. No século XIX havia coleções de provérbios sobre a justiça, histórias desfavoráveis sobre a justiça. Referências absolutamente demolidoras sobre a independência e sobre a atividade dos tribunais. Isso é algo que está muito alicerçado. Nós não devemos deixar-nos vencer por essas ideias negativas. Nós podemos pensar que agora começamos a mandar na representação social da justiça. Mas há 20 anos já se encomendava um grande estudo, e era publicado, sobre a representação social da justiça em Portugal. Não é propriamente um estudo de mercado que tenha aparecido nas últimas semanas. É algo que tem a sua história. Portanto, o que eu acho, e seria a mensagem que eu transmitiria aos seus deputados, é a mensagem de que onde essa imagem seja injusta, nós devemos resistir a ela. Não devemos ceder a ela. E, sobretudo, não devemos ceder. Quero lembrar aqui o Sr. Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que tomou posse aqui há dias atrás, e que disse: nós não devemos ceder à tentação intelectual do pessimismo. Porque essa é a pior das tentações. Aquela que nos leva a deformar uma realidade que, de outro modo, nos faria agir em sentido positivo. E que, sendo deformada pessimisticamente, nos leva a ficar quietos ou a dizer mal dessa realidade. Isso é um elemento muito negativo numa rota de progresso e desenvolvimento e de afirmação de valores. Realmente, nós não devemos deixar que aqueles que trabalham na justiça sejam envolvidos numa imagem má demais para aquilo que é a sua realidade positiva cotidiana, onde há muitas coisas que correm mal, onde há elementos negativos, mas há fundamentalmente um grande número de pessoas que trabalham, que realizam resultados, que conseguem ter aqueles elementos que falei aqui. Isto é a origem do otimismo e não qualquer outra apresentação numérica de resultado. O Sr. Deputado fala na reforma das férias como qualquer coisa de dramático. Mas as férias foram reformadas em Espanha, foram reformadas, tinham sido reformadas há poucos anos na Alemanha, nós reformámos em Macau antes de vir embora, num sistema idêntico ao sistema português. Em 1987 foi apresentada esta Assembleia uma proposta de reforma das férias, de redução do tempo das férias. A circunstância de ela depois ter decaído não quer dizer que essa proposta não tenha o seu mérito nos argumentos que ela conduziram, na visão que tinha do serviço público e da sua continuidade, etc. Mas esse é o momento passado. Eu só sublinho que as reformas devem ser avaliadas não com o espírito de dramatização e de artificialização, mas pelo contributo que dão e pela aproximação em relação aos grandes sistemas da sociedade. Em relação à responsabilidade civil extracontratual, há um aspecto importante, Sr. Deputado. É que os magistrados judiciais
não podem ver exercido contra ele o direito de regresso, ao contrário dos funcionários, porque se exige que o Conselho Superior de Magistratura tome ele uma decisão. Isto é completamente diferente do que se passa com um funcionário normal. E, portanto, esta, seja a independência do juiz, seja na circunstância concreta de um caso que tenha dado lugar à atribuição de uma culpa grave, haverá sempre essa decisão. Mas há um aspecto importante que deve ser sublinhado, é que a culpa leve é insuscetível de legitimar alguma vez o exercício desse direito. Portanto, de que é que falamos quando falamos da possibilidade do exercício desse direito? Falamos de algo muito censurável. O dolo ou a culpa grave são elementos censuráveis. E, sobretudo, estando nós a falar, de quem estamos a falar? Situações censuráveis. Essas situações censuráveis não dão lugar a uma atuação no plano do exercício de direito de regresso como nos outros funcionários. Portanto, a lei, que aliás passou aqui e foi aprovada, mas bem me recordo ali ao lado um dos ilustres deputados do PSD, ter defendido convictamente que não devia haver nenhuma intervenção do Conselho Superior de Magistratura. Recordo-me com todo pormenor dessa posição do PSD. Eu não estou habituado a ver o PSD a dizer duas coisas sobre a mesma matéria. E, pronto, mas aqui é o seguinte, aqui o que está a correr, nós identificamos na aprovação desta norma, e eu espero que continuemos identificados. É uma norma equilibrada, é uma norma correta, é uma norma acertada, combina a intervenção do Conselho Superior de Magistratura naqueles casos em que há uma situação altamente censurável. Dou o corpo agravo. Se tratar de um funcionário, não tem que entrar Conselho Superior de Magistratura. Portanto, quando o Sr. Deputado fala em funcionalização, tem que esquecer que aqui se evitou completamente qualquer presença com o mecanismo de jurisdicionalização. O Sr. Deputado falou em dois diplomas, eu queria dar-lhe brevemente a minha visão. Em relação ao Sistema Integrado de Informação Criminal, a sua reorganização sob a égide do conceito de interoperabilidade nasceu na Lei de Segurança Interna, que foi aqui aprovada. E essa circunstância, ter nascido na Lei de Segurança Interna, explica o fenómeno que estava a estranhar que acontecesse. Mas, no âmbito dessa lei e também deste outro regime, está sempre consagrado um princípio de necessidade e um princípio de competência. Quer dizer, o órgão de polícia criminal não pode ir lá sempre que queira. Tem que obedecer a uma série de requisitos, e, em particular, estes dois requisitos de necessidade e de competência. A meu ver, eles são também aplicáveis ao Ministério Público no quadro da solução aplicada concebida por este diploma. Em relação ao intercâmbio de dados, trata-se de dados de natureza fundamentalmente policial. Estes dados que têm, em primeiro lugar, uma disciplina europeia, são dados de natureza policial e comportam, no seu regime europeu, exigências de resposta muito rápida entre os ditos órgãos dos vários países europeus. E há uma... Mas há sobretudo, a necessidade de realizar respostas em tempos muito rápidos que colocam o problema de saber, e eu acredito que esse problema deva ser examinado numa próxima legislatura, o problema de saber até que ponto o Ministério Público deve ou não ter o domínio daqueles elementos, daqueles dados e daquelas operações que se colocam num momento anterior ao próprio início da investigação criminal. E essa discussão, eu admito que seja feita e que todos os todos os aperfeiçoamentos possam vir a ser incluídos neste domínio. Em relação ao problema dos sítios, eu pedia ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado, João Tiago Silveira, para se pronunciar no final sobre ele, e dizia que essa norma que referiu dos Tribunais Administrativos é uma norma sugerida e proposta pelo próprio Conselho Superior dos Tribunais Administrativos, e eu penso que se pode fazer dela uma leitura apropriada, e não vale a pena agora tentar aqui fazê-la, mas não é de facto uma criação de nenhum legislador residente que tivesse descoberto essa solução, mas eu creio que o Conselho Superior do Ministério Público tem a ideia adequada sobre como aplicar essa regra. Sr. Deputado Nuno Magalhães, o que eu estava a dizer há bocado era que, porventura, no momento menos certo, era que nós identificámos, no momento da votação do Código de Processo Penal, identificámos em torno da prisão preventiva, em torno da detenção. Identificámos, PSD em primeiro lugar, CDS em segundo lugar, e estas normas são normas que até tinham sido preparadas e objeto de grande aproximação na legislatura anterior. E o problema está em que a lei penal e a lei processual penal não pode ser revista de um dia para o outro. Não pode. E não pode ser revista. Mas as legislações sectoriais são outra coisa. São outra coisa. Sim, sectoriais. A legislação sobre as armas é uma legislação sectorial. Como a legislação sobre o terrorismo, sobre os estupefacientes, é sem dúvida sectorial. Mas, Sr. Deputado, eu ainda não recebi o último relatório do Observatório. E assim que o receber, tomarei as diligências necessárias para que ele seja conhecido, para que ele seja público, não é para ser guardado, é para ter consequências. Devo dizer que o último que foi recebido, é um relatório sobre os recursos. E esse relatório, esse traz boas notícias. Notícias em relação, nomeadamente, aos tempos de decisão dos tribunais da relação. E muito em particular o Tribunal da Relação de Lisboa. Quer dizer, as normas do Código de Processo Penal sobre recursos produzem efeitos em tempo rápido. E há, portanto, uma grande redução do nível de dependências nesses tribunais. Mas assim que esta avaliação estiver disponível, obviamente que poderá ser consultada e será objeto de divulgação, porque a encomenda deste estudo é uma encomenda para melhorar o que haja para melhorar. Não é uma encomenda, mas não é uma encomenda para esconder nada, é uma encomenda para avaliar tudo. Avaliar tudo. E desde o princípio que se disse que o tempo previsto para essa avaliação eram 2 anos. Eram 2 anos. Como se sabe, o Código de Processo Penal entrou em vigor em 15 de setembro de 2007. Em setembro se farão 2 anos. Eu esperava que o Observatório estivesse em condições de o dar algumas semanas atrás. Como?
Canto os parabéns. São à parte.
Bom, não me compete comentar. Mas esse instrumento é um instrumento de grande importância. Mas nós já aqui, eu também te quero dizer, nós aqui vimos, ao longo destes 2 anos, vimos várias vezes os resultados parcelares, as avaliações parcelares, em relação a tudo, desde o segredo de justiça, à prisão preventiva, às penas alternativas que indiscutivelmente crescem, e até em relação aos números, por exemplo, das prisões preventivas. Nós precisamos de facto de tempo, porque agora nós estamos com números em relação à prisão preventiva, por exemplo, polícia judiciária, números bastante elevados, comparados com épocas anteriores. Como seja, mais de 1000 detenções e 499 prisões preventivas durante um semestre, que é um número que compara bem com várias situações anteriores. Não seria justo fazer a avaliação das soluções, das nossas soluções, das soluções do Código, das soluções que votámos, não seria justo fazer uma avaliação alguns meses ou apenas 1 ano depois, quando as reações, as formas de utilização das soluções legais não estavam ainda treinadas, não estavam ainda adequadas. E hoje já temos números mais consideráveis. Por exemplo, atualmente nós temos a população prisional a crescer. No último semestre temos da ordem dos 200 presos a mais. Nós não podíamos julgar o código. Não, não podíamos julgar o código pelos resultados anteriores. Não podemos avaliar o código pelos resultados anteriores. Temos que ter um horizonte. É isso que explica, aliás, o prazo de acompanhamento que foi estipulado. Senhor Deputado, também lhe queria dizer que em relação à solução, em relação ao Código de Execução de Penas, pretendeu ser uma solução idêntica àquela que atualmente é aplicada. Isto é, nós quisemos que as normas que estão sobre esta matéria fossem as mesmas que existiam quando o Sr. Deputado era membro do Governo. Essa foi a preocupação. Como sabe, conhece tão bem esta matéria como eu e sabe bem como é que o regime aberto era aplicado até ao presente, e portanto o objetivo foi exatamente não introduzir nenhuma alteração que pudesse sugerir que estávamos a alterar para uma situação mais benévola do que aquela que existia. O Sr. Deputado falou nos inspectores que entraram na Polícia Judiciária, em termos que me parece deixarem alguma dúvida. Esses inspectores entraram mesmo. A cerimónia da sua afetação à Polícia Judiciária já teve lugar. Já trabalham, é evidente, mas não é qualquer coisa de... Não é qualquer coisa da sua imaginária, não é qualquer coisa que seja anunciada, é qualquer coisa que exista, e que existe. E, portanto, é isto que deve ser comparado com números anteriores e não outro tipo de realidades. Aqui, e além destes, há os técnicos auxiliares de investigação social também a considerar. Em relação às guardas prisionais, dos quais 226 também iniciam formação em setembro. Foi um processo de apuramento prolongado. Mas são 226 que entram. Também comparam bem com tudo o que se passou na última meia dúzia de anos. Comparam bem. O que é que aqui se passa, fundamentalmente? Passa-se que os aspectos reivindicados têm a ver, o mais importante, com a passagem da aposentação dos 65 para os 60 anos. Nós não mexemos nesta matéria. Nem agora, nem em momento anterior desta legislatura. Não alteramos esta realidade. Não alteramos. E é evidente que é compreensível que se pretenda uma solução mais favorável. Isso, creio que todos nós compreenderemos que essa pretensão seja formulada. O que se passa é que as condições existentes não dificultam a aprovação de uma solução desse género e esta iniciativa, e aliás, devo dizer, esta iniciativa visa também alargar o acesso dos cônjuges ao sistema de saúde do Ministério da Justiça. São as duas principais reivindicações. Sobre o Forço Quadro, eu já lhe disse o que é que podia dizer, não é? Como já disse também, que é os tais 226 selecionados, aliás, eram 300, mas os critérios usados não permitiram recrutar os 300, ficaram 226, são essas exigências. Eu também lamento que estas exigências deem lugar a greves num sistema prisional, que é um sistema delicado. Lamento muito isso. E sou o primeiro a preferir que pudesse haver alguma outra solução. Mas estas são linhas genéricas, linhas gerais, linhas que não dizem respeito apenas a um ministério ou outro, mas são orientações e portanto, não podem, obviamente, ser alteradas face a movimentos desta natureza. Também queria dizer que em cada dia no sistema prisional estão ao serviço cerca de 1.700 guardas prisionais. E com a greve estão ao serviço cerca de 1.200 guardas prisionais. Como é que isso acontece? Serviços mínimos mais aqueles que são o número mais significativo, mais aqueles que não fazem greve. E esta... Como? São 100, segundo os números que disponho... Sim, eu não tenho nenhum interesse pessoal em dizer que sou mais ou sou menos. Interesse exatamente conhecer a realidade, e foi isso que deu indicações para que acontecesse, para que se retratasse a realidade. E realmente, pelos números que tenho, há cento e tal guardas prisionais em cada momento ao serviço que não fizeram a greve e 1.100, à volta disso, 1.100 guardas prisionais que cumprem serviços mínimos. E esse sistema, também devo dizer, é um sistema que funcionou com correção. Correção. Não há, pelo menos até o momento em que vim para aqui, não há anomalias especiais a apontar. Levo isso a crédito dos guardas prisionais. E, portanto, sublinho que é um sistema delicado e que há riscos e que há perigos, até decorre da natureza do sistema, e não de comportamentos que tenham sido adotados durante este período. Espero que depois de terminada esta greve seja possível retomar o diálogo e encontrar uma solução. Também gostava de dizer que o sistema dos guardas prisionais, o estatuto dos guardas prisionais é um estatuto equiparado, ou tendencialmente equiparado, ao estatuto da PSP. E esse estatuto da PSP tem estado em negociação e está em curso de aprovação. E o que tem sido, por essas razões sistémicas, sempre dito, é que as soluções respeitantes aos guardas prisionais acompanharão as soluções que vigorarem para a PSP, como tem acontecido nos últimos anos. Finalmente, queria, deixando as matérias do sítio e da ordem dos notários para o Sr. Secretário de Estado, queria dizer, eu creio que os aspectos da greve estão esclarecidos, ou tendencialmente esclarecidos. O Tratado de Londres que o Sr. Deputado referiu não está agendado em Conselho de Ministros para aprovação e, portanto, dispenso-me de mais esclarecimentos sobre esta matéria. E em relação à Sra. Deputada Helena Pinto, em relação ao descrédito, eu referia descrédito em muito injusto, em muito exagerado. Em relação à generalidade, em relação àqueles que cumprem o seu papel e cumprem o seu dever, esse descrédito é injusto. Nós devemos defender, tal como devemos defender os deputados, dos ataques injustos que dizem deles, o que não deveria ser pensado acerca dos representantes do povo, também devemos defender os juízes e os magistrados do Ministério Público. Devemos defendê-los. Só assim instituiremos uma sociedade com mais... Exato, com mais equidade, com mais equidade. E acerca da investigação criminal, Sr. Deputado, esta não foi uma legislatura, felizmente, caracterizada pela discussão sobre os meios. A certa altura isso foi aflorado, mas foi ultrapassado. Esses problemas foram solucionados satisfatoriamente, não quer dizer que tenham sido ultrapassados a um nível correspondente ao que todos desejaríamos, mas a um nível satisfatório. E houve evoluções, como por exemplo a base de dados de perfis genéticos, foi uma valorização do nosso sistema de investigação. Por exemplo, as viaturas cena de crime, que estão hoje em todos os distritos do país e que constituem instrumentos de sofisticação da investigação criminal e são utilizados generalizadamente, são dois exemplos de como as coisas melhoram. E eu estou convencido que com a resolução, com a utilização de soluções eletrónicas para a circulação de informação entre Ministério Público e polícias, à semelhança do que já acontece, por exemplo, em Lisboa, entre certos destes elementos, penso que no futuro, estamos muito a caminho disso, isso será um instrumento de melhor investigação e de melhores resultados. E, sobretudo, eu acho que há muito otimismo da parte dos principais responsáveis das forças, serviços de segurança, em particular da Polícia Judiciária. Muito otimismo e muita capacidade operacional. Eu referi aqui há pouco os mais de 1000 detidos e os 499 prisões preventivas, portanto, praticamente 50% das detenções no quadro de um semestre. Acho que é muito significativo e compara bem com muitas circunstâncias passadas. Só dois pontos mais, então. O primeiro tem a ver com o tempo que leva a aceder a um apoio judicial. Eu também gostaria muito que esse aspecto fosse diferente e que esse aspecto que segundo as leis existentes, se processa noutro Ministério, não no Ministério da Justiça, gostaria que esse aspecto fosse diferente e que constituísse uma prioridade. E estou convencido que na próxima legislatura este será um problema que terá evolução. E acho que a observação tem toda a razão de ser. Esta repartição não foi adequada para uma boa, para a melhor solução, e acho que devemos oferecer também um balcão único àqueles que precisam de justiça. E realmente compro a sua sugestão. E, por último, os procuradores. Sim. Mas vem-se lá com o problema resolvido. Só uma. Sim. Sim. Sobre o Ministério Público e os. A situação que foi evocada foi a situação de terem sido providos devidamente as novas circunscrições de magistrados do Ministério Público. Isso se repercutir numa falta estimada em 40 magistrados do Ministério Público, a quando da extensão ao conjunto do país do mapa judiciário. Ora, como temos apenas um ano e meio, por hipótese, até esse momento, um ano e meio, colocar-se-ia, do ponto de vista da Procuradoria, o problema de solucionar este previsível, não é atual, este previsível déficit. E uma das soluções, a solução que foi apontada, é uma solução que previa que fôssemos aos candidatos aprovados ao SES, que não entraram, não por não terem passado, mas por não terem vaga, agarrássemos nesses candidatos e os submetêssemos a um curso acelerado, tipo 6 meses, dos quais emergissem também magistrados do Ministério Público. Esta é uma solução de alguma complexidade. Eu disse também em termos constitucionais, porque nas mesmas circunstâncias históricas, no mesmo momento, aqueles que num concurso estão à frente,
levam 3 anos. E os que estão atrás levam 6 meses. E depois disparam em relação às suas carreiras. Quaisquer que sejam as normas que moderem ou racionalizem, é uma solução problemática. E daí, ter sido pedido que uma sugestão que envolve a sua complexidade, a sua dificuldade, fosse elaborada para poder ser tomada em consideração. É este o ponto. Portanto, trata-se de, nas circunstâncias presentes, preparar 40 novos elementos a partir da situação criada com a admissão ao SES. Agora, eu gostaria de repetir que nós admitimos 269 procuradores nesta legislatura, num saldo líquido de 119 procuradores, descontando, claro, as saídas e aqueles que foram para os tribunais administrativos e fiscais, e até admitimos mais do que juízes. E também, os seus deputados têm todos presente que quem gere os recursos humanos das magistraturas não é o Ministério. Quem gere os recursos humanos são os conselhos. Gera os que têm. E pede, e é porque pede, e com legitimidade pede, que esses pedidos são considerados, são examinados, e é evidente que têm de ter uma base legal adequada. E essa base tem que ser consentânea com os princípios, nomeadamente, constitucionais. Mas, repito, esta matéria está a ser enfrentada com sentido construtivo, com o espírito de procurar soluções que sejam conformes às leis e à Constituição, e de forma a não conduzir a um problema quando da generalização do mapa. Porque da parte dos senhores juízes, nós sabemos que a situação está sob controle. Neste domínio nós vamos colaborar ativamente numa boa solução, porque queremos o êxito do mapa. Muito obrigado. Eu agora passaria ao Sr. Secretário de Estado da Justiça.
Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Tiago da Silveira, para falar pelo menos dos sítios e dos notários. Não, é? Não sei se mais. Vá. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores deputados. Sr. Deputado Nuno Magalhães, penso que já não está presente, mas de qualquer
forma... Assuntos europeus.
Vou pronunciar-me sobre a questão que colocou. Bem, a questão que colocou refere-se à política de simplificação que foi levada a cabo, e é uma política de simplificação que visa beneficiar as pessoas e as empresas. Aliás, é uma política que é medida, e que é medida em benefícios para as pessoas e para as empresas. Uma política que, um pouco por toda a Europa, é incentivada e que, nesta altura de crise mundial, é especialmente importante para reduzir os custos e os custos de contexto, particularmente até de pequenas e médias empresas. Cada vez que criamos um balcão único empresa na hora, cada vez que criamos um balcão casa pronta, cada vez que damos uma facilidade simplificando o regime das fusões e cisões, ou tornando mais barato e eletrónico as publicações dos atos da vida das empresas, estamos a permitir que as empresas reduzam custos. Estamos a permitir que as empresas possam afetar esses custos à criação de emprego e à criação de riqueza. Cada vez que criamos um balcão das heranças, um balcão de divórcio com partilha, um balcão nascer cidadão nos hospitais, estamos a facilitar a vida às pessoas, estamos a fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, estamos a fazer com que as pessoas gastem menos dinheiro neste momento de crise mundial em que é bem necessário. Os deputados sabem, tão bem como nós, que esta política de simplificação não agrada a toda a gente e particularmente não agrada a quem tinha monopólios de exclusivo de atos, quando as pessoas antes não tinham a possibilidade de optar por realizar esses atos ou não. Isso era o que se passava com os notários. As pessoas eram obrigadas a realizar escrituras públicas e essas escrituras passaram a ser facultativas. As pessoas continuam a poder utilizar os serviços dos notários. Os notários passaram a poder realizar mais serviços que antes não podiam. O balcão único para a compra de casa. A possibilidade de realizar atos de registro online em matéria de automóvel. Agora, ainda recentemente, a aprovação do diploma do inventário permite que os notários tramitem o processo de inventário, aprovado por unanimidade. Mas é natural que haja quem não fique satisfeito com esta política de simplificação. De qualquer forma, devemos fazê-la, porque esta é a política certa para beneficiar pessoas, para beneficiar empresas, para reduzir custos e para fazer com que pessoas e empresas possam mais facilmente ultrapassar também este momento de crise mundial. Portanto, não vale a pena fazer demagogia com uma circunstância de uma reunião aqui. De uma reunião aqui na primeira comissão, em que, naturalmente, os senhores deputados da oposição aproveitaram o facto de estar cá a bastonária da Ordem dos Notários, que naturalmente não se revê nestas medidas de simplificação, e que tentam criar um facto em torno disso. Não há facto nenhum, há esta simples circunstância, que é o Governo ter uma política de simplificação e de redução de custos, que, aliás, foi elogiada várias vezes nesta Assembleia da República. A pergunta que está por responder, e essa é que é a questão aqui, e foi uma pergunta várias vezes feita ao CDS-PP, é se o CDS-PP quer privatizar os serviços de registro. É saber se o CDS-PP quer privatizar as conservatórias de registro. É que a nossa política foi valorizar os serviços públicos e valorizar os funcionários públicos. E criar todos estes novos serviços, estes novos balcões, empresa na hora, casa pronta, os serviços online, de registro predial, de registro comercial, com funcionários públicos. Mas nós sabemos que há quem defenda, no PSD e no CDS, isso está escrito, a privatização dos serviços de registro e das conservatórias. Nós somos contra. Nós somos contra, disse-o várias vezes, e já o disse nesta Assembleia também. E volto a dizer, somos contra. Somos a favor da valorização de um serviço público de qualidade que está provado por estes 4 anos que pode trazer valor acrescentado às pessoas e às empresas. Mas aquilo que me parece e que não está claro e é preciso dizer e responder é saber se o PSD e o CDS querem ou não querem privatizar os serviços de registro. Porque acho que há aqui uma agenda escondida ou se não há, então, é preciso esclarecer. Em relação aos sítios, eu gostava, em primeiro lugar, de me referir ao facto de nós não tratarmos aqui apenas de números. Isto não são apenas estatísticas. Isto não são apenas indicadores. É muito mais do que isto. Cada vez que falamos num processo que é entregue por via eletrónica, estamos a falar de alguém que poupou 25% a 50% de custas. Estamos a falar de alguém que não precisou de se deslocar ao tribunal e de entregar pelo menos 4 vias em papel, pelo menos 4 vias em papel, de peças processuais, tirando fotocópias, carimbando, realizando custos com deslocações. Estamos a falar de alguém que pôde consultar o processo através da internet e ver como ele estava. Estamos a falar de todo o procedimento dentro do tribunal que passou a estar alicerçado num fluxo eletrónico, com ganhos de tempo e de espaço e disponibilidade evidentes. Portanto, é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma grande mudança. E estamos a falar de uma grande mudança que traz vantagens para as pessoas. Para as pessoas que todos os dias utilizam os tribunais e para as pessoas que todos os dias trabalham nos tribunais. É uma melhoria das condições de trabalho nos tribunais e é uma melhoria do serviço público dos tribunais que deve ser prestado aos cidadãos. Este é o fim da linha? Claro que este não é o fim da linha. Este é um bom princípio e é um bom princípio que tem de ser continuado. Porque é isto que nos vai permitir, associado a outras medidas, reduzir prazos e prestar um melhor serviço público de qualidade na justiça. Claro que há aspectos temos de continuar a melhorar. que o Sr. Deputado Fernando Negrão falou das assinaturas que demoravam muito tempo. Bom, eu queria dizer ao Sr. Deputado que desde maio já temos as assinaturas em lote, que permitem realizar várias assinaturas de uma vez. Portanto, é um problema ultrapassado. O Sr. Deputado falou no processador de texto e na necessidade de alterar o processador de texto. Depois queria dar-lhe uma boa novidade. O processador de texto realmente vai ser alterado, já está em testes e brevemente vai ser alterado. O Sr. Deputado falou num estudo da KPMG. Bem, esse estudo da KPMG serve tão somente para isto, para que, face às melhorias de tempo e de procedimentos que já existem e que são reconhecidas no tempo, nos sítios, o que é que podemos ainda fazer para melhorar e ganhar mais tempo, tempo para as pessoas, para a decisão ser mais rápida. É isso que está em causa nesse estudo. E, ó, Sr. Deputado, os problemas e as questões e as preocupações com segurança que temos são de todos os dias. Estamos todos os dias a fazer verificações de segurança, não é apenas um estudo isolado que o vai fazer. Agora, vamos falar claro num aspecto. Alguém acredita que a introdução das novas tecnologias nos tribunais e nas organizações vai trazer mais tempo e piores condições de trabalho? Vai trazer pior serviço aos cidadãos? Claro que não. Nós todos sabemos, e é o Dr. Moraes Sarmento, que o disse ontem nos prós e contras, que as novas tecnologias foram um bom trabalho deste governo. E isto abre portas para que, efetivamente, consigamos melhorar mais e trazer processos mais rápidos. Aliás, esse é um aspecto muito importante. É que nós podemos almejar ter processos mais rápidos. Nós temos aqui uns bons indicadores. E estes bons indicadores permitem que possamos encarar essa redução de prazos. Como o Ministro disse, nós temos, pela primeira vez em mais de 25 anos, mais processos a ser resolvidos do que a entrar nos tribunais. Ou seja, os tribunais estão a conseguir resolver mais processos. Isto nunca aconteceu em mais de 25 anos. Nós estamos a introduzir e introduzimos, já existem 74% dos processos de primeira instância, são a maioria dos processos em Portugal, um fluxo eletrónico que permite que o processo seja eletrónico, caminhe eletronicamente com ganhos de produtividade. Nós mudámos para simplificar as regras da ação executiva, cobrança judicial de dívidas, são a maioria dos processos em Portugal, a larga maioria dos processos em Portugal. E criámos redes nacionais de resolução alternativa de litígios. Senhores deputados, isto significa que podemos almejar no futuro, com estas condições, a ter redução dos prazos das decisões processuais. E esse é o nosso trabalho. Agora, eu fiquei preocupado. E fiquei muito preocupado esta semana. Fiquei mesmo muito preocupado esta semana. Porque este trabalho não pode ser desperdiçado. E este trabalho tem de continuar. Este é o trabalho que nos permite poder ter no futuro redução de prazos judiciais. Mas nós esta semana ficámos a conhecer quais são as propostas do PSD nesta matéria. E o PSD disse-nos esta semana que quer uma justiça mais cara, que quer menos especialização e que quer manter a reforma do mapa judicial. No dia 4 de julho de 2009, o jornal I disse três coisas muito preocupantes. Primeira, disse que o PSD tem uma proposta assinada pelo Instituto Sá Carneiro do PSD, que Portugal deverá ter custas judiciais bem acima do que apresenta atualmente. Bem acima do que apresenta atualmente. Em primeiro lugar, primeira proposta do PSD. A segunda proposta que o PSD apresenta e que ficámos a conhecer é que o PSD quer rever o atual excesso de especialização dos tribunais. Está no I, no dia 4 de julho. Rever para ter menos tribunais especializados. E é dito ainda que o PSD quer manter a reforma do mapa judiciário. Eu queria dizer que estas são propostas muito preocupantes. Muito preocupantes porque nunca foram apresentadas nem discutidas pelo PSD. Nós tivemos sempre discussões abertas nesta Câmara. Nesta Câmara falámos abertamente e muitas vezes de custas judiciais e o PSD nunca disse que quer aumentar as custas judiciais, mais uma vez, disse-no-lhe no dia 4 de julho, disse que queria fazer com que a justiça seja menos especializada, é o que está no I como proposta, nós somos totalmente contrários a esta opção, e disse que queria manter a reforma do mapa judiciário. E eu recordo que o PSD iniciou a sua posição sobre o mapa judiciário fazendo um acordo com o Partido Socialista. Bem, disse a seguir e rasgou o acordo do mapa judiciário. Fez um zague. A seguir, veio dizer que afinal quer manter a reforma do mapa judiciário. E a pergunta que fazemos agora é, afinal, o PSD vai ou não vai manter a reforma do mapa judiciário? É que isto tem sido um zigue-zague, um zigue-zague. O PSD acorda, depois recusa, agora diz que acorda e agora, pelos vistos, já não sabemos bem em que é que fica. Portanto, há aqui um conjunto de questões relativamente aos quais é muito preocupante o que ficámos a conhecer esta semana. E porquê que é muito preocupante? É muito preocupante porque o PSD, pelos vistos, não quer levar a cabo esta reforma dos sítios, não valoriza esta capacidade que houve de conseguir resolver mais processos do que aqueles que entraram, não valoriza esta simplificação da ação executiva que foi realizada, não valoriza esta política que foi levada a cabo em matéria de resolução alternativa de litígios. E é isso que no futuro nos vai conseguir fazer reduzir prazos processuais. Mas estas medidas precisam de ser continuadas. E o que é dito esta semana é que se calhar não vamos continuar estas medidas. Ora, o PSD tem de dizer o que é que quer fazer, porque as suas propostas são estas. As suas propostas são estas e estão escritas. Agora, se defende o contrário do que aquilo que o Instituto Sá Carneiro do PSD disse, tem de dizer e tem de esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado da Justiça, João Tiago da Silveira. Sr. Ministro, quer dizer mais alguma coisa? Alguns dos seus deputados... Posso encerrar esta parte? Nós temos ainda uma pequena coisinha para decidir, mas, Sr. Ministro, deixe-me só dizer em 2 minutos. Queria agradecer ao Sr. Ministro, como disse há pouco, 4 anos e meio é muito tempo. Claro que, como Presidente da Comissão, não estou em posição para fazer, enfim, avaliações políticas, embora eu pense que esta legislatura na área da justiça, mesmo que agora possa não ser bem percepcionada, mas vai deixar marcas. Eu já não vou qualificar, que é por causa das coisas. Vai deixar marcas. Será, eu tenho nestas matérias alguma experiência, como os senhores sabem, e de facto é o que se passou, eu compreendo bem o Moraes Germano, o que se passou nas tecnologias é algo que é uma grande alteração. Mas não é isso que eu quero dizer, porque eu volto a dizer, eu sobre isso não me vou pronunciar mais. Quero dizer, Sr. Ministro, que foi um gosto trabalhar com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado, pela disponibilidade, sempre o à vontade com que foi possível, digamos, os deputados acederem ao Ministro da Justiça e ao Estado de Estado, da ideia que eu tenho, não apenas a maioria, mas também os que representavam, as oposições, chegando até, em certo momento, em dado momento, a fazerem um pacto, digamos, dois dos meus partidos, em que Vossa Excelência, de algum modo, também teve intervenção. E creio que houve uma grande abertura por parte do Ministério da Justiça. Independentemente de se poder discutir se tal ou tal decisão é mais adequada, o que queria dizer, Sr. Ministro Alberto Costa e ao Sr. Secretário de Estado, quando lhe digo, ao Sr. Secretário João Tiago da Silveira, é o seguinte. Esta primeira comissão, que eu tenha percebido, e enfim, não tive queixas de ninguém, sempre teve com Vossas Excelências um trato cortês, urbano, correto, muitas vezes sem punhos de renda, admitimos, mas isso faz parte da democracia. Não espanta nada, porque o Sr. Ministro é um democrata de longa data, digamos, é uma pessoa com grande experiência, na vida. Portanto, eu creio que no que se trata do relacionamento do Governo com a Assembleia da República, eu creio que Vossa Excelência foi inexcedível, e que, portanto, tudo isso, desse ponto de vista, correu bem. Não se agradece, mas acho que se deve sublinhar. Muito obrigado pela sua vinda cá, Sr. Ministro, e se verá o futuro.